seu podcast semanal de games.
Start, está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, fanboy, level 70, principal habilidade, persistência em 6.800 pontos. E essa geração só vai começar de verdade com o lançamento do fantástico Dreamcast 2.
E noivas infartaram pensando que agora ia ter um casamento e viraram viúvas minutos depois, né, cara?
Fernando, gamer fanboy level 0 e quem sabe faz ao vivo.
Uhul! É. Caralho, hein, Faustão?
Rolou! Quer dizer que se der tudo errado, a gente não sabe.
É, não, ninguém falou que a gente sabe alguma coisa, a gente falou, né, que quem sabe faz ao vivo. Player
4. Pablo, repórter level 0, e já que tá ao vivo, eu quero mais que todo mundo morra e meu pau cresça.
Milhares de ouvintes, cara.
Que bonito, né, cara? Player
4. Bada, e eu ainda estou no aguardo do 8 Days que me fez comprar um Play 3 na E3 2005.
Olha só. E o Gran Turismo também, né?
Gran Turismo. É, o Gran Turismo e eu quero aquele que os Sonic me venderam lá, cara.
Do vídeo, né?
Porra!
Cara, eu quero um Ler bom, velho.
Não, Ler era uma bosta.
Ah, velho, Ler é legal, cara. Tu mexe zigzags e aí balança as rasinhas, velho. Muito foda.
Nossa,
isso.
É, não, cara, eu queria saber quem que é o idiota que tem uma ideia de game design. Não, vamos fazer inteiro por um controle, porque o controle se mexe. Grandes bosta, não dá pra jogar essa merda agora.
Sem querer deixar ser um console baseado nisso. A gente vai falar dele aqui, né? Então, olha só, o Bada, cara, olha só quanto tempo, Bada. Seja bem-vindo de volta ao Download.
Muito obrigado. Desculpa aí a ausência, mas é que acabou tendo uns desencontros aí, trabalhando pra caralho e tal, mas graças a Deus nos deu pra participar, tá valendo.
É isso aí. Como vocês talvez devam ter percebido, estamos tentando fazer o nosso primeiro podcast ao vivo, depois de muita luta, muitos desentendimentos com o nosso amigo Tiny Chat. Estamos finalmente começando esse podcast e vamos falar sobre um dos assuntos mais pedidos por vocês. Né? A gente sempre está recebendo e-mails, o pessoal perguntando qual é o melhor, qual eu escolho, qual eu compro, estou em dúvida. Nós vamos tentar, né, da melhor maneira possível, esclarecer um pouco dessas dúvidas e, quem sabe, no final você decida, né, por um console, qual é o melhor, qual console foi feito para você. Né?
Espera a próxima geração, então, que essa é uma mentira. Não tem console ideal para ninguém essa geração.
Ah, tá exagerando.
Nós vamos discutir sobre tudo isso com a participação dos nossos queridos ouvintes, né, esse pessoal bonito, inteligente, bem educado que está nos escutando. Agora.
Fala por ti, cara, né, velho?
Deve estar um flood nessa sala, desgraçado.
É, ainda bem que eu não tô lá.
É, eu também prefiro não ver, cara.
Nós vamos então começar toda essa discussão logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Vamos então para mais a leitura de e-mails, comentários e recados. Se você não está entendendo bulhufas do que está acontecendo nesse podcast, vale lembrar que esse podcast foi gravado ao vivo na última quarta-feira, dia 25. Nós tivemos o comparecimento de muitos dos nossos ouvintes, né, e leitores, o que eu achei bem impressionante, assim.
É, cara. Ainda mais pelo horário, né, que era começar às 8, acabou começando às 9, e foi até meia-noite, e o povo tava lá, firme e forte.
Assim, a gente vai comentar mais sobre essas aventuras na próxima leitura de e-mails com uma moderador secreto.
Tem muita coisa pra comentar, vocês não tem noção.
Dava um cast de histórias desse cast também.
Ouçam a leitura de e-mails do próximo cast, que vai ser muito legal.
Mas foi muito legal também gravar esse cast,
né? Foi, né? Pra uma primeira vez, deu muito certo, né?
Deu bem mais certo do que a gente imaginava, né?
Segundo recado, então, o nosso questionário pra você ganhar um Action Figure da Akuma está quase acabando essa nossa promoção. Em breve vamos fechá-lo, né? O objetivo era a gente deixar ela no ar até atingir uma certa porcentagem dos nossos ouvintes leitores, essa porcentagem está quase sendo atingida, então, se você ainda não participou, corre.
A gente podia fazer o seguinte, a gente podia fazer uma promoção. Se você se inscrever, né, no, naquele formulário, você concorre a um action figure da Akuma. Se você não se inscrever, o Akuma pode correr atrás de você.
O Akuma concorre a bater em um de vocês.
Na verdade, ele concorre a bater em todos vocês, sabe? Porque com o Akuma não tem sorteio, ele ganha.
A menos, é claro, que você seja um bebê. Vamos lá pro nosso e-mail. Então, o primeiro e-mail aqui do nosso amigo Evandro de Freitas, ele diz o seguinte: pra variar, ótimo cast. Espero que no futuro vocês façam must plays de outras gerações. Faremos, provavelmente. Todos os jogos comentados são excelentes, mas senti falta de um jogo foda que não foi citado por vocês. Pikmin, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, né?
Sim, óbvio.
E talvez não tenham jogado. Além de ser bastante criativo, que é natural, já que foi produzido pelo tio Miyamoto, essa série tem um dos personagens mais carismáticos ever. O brasileiro Capitão Olimar. O brasileiro, né, do ponto de vista dele, né? Ele diz assim, nem me venham falar que não é brasileiro, porque um ser que atende pelo nome de Olimar é brasileiro, sim.
No Guia do Mochileiro das Galáxias, tinha uma ilha de um planeta alienígena que se chamava França, entre parênteses, apenas uma coincidência. Então pode ser Olimar uma coincidência também,
pode,
cara, não
pode
sei.
Pode ser. O jogo é um puzzle que você precisa coordenar os Pikmins pra conseguir resgatar as peças da nave do Olimar, que como um bom brasileiro, tinha uma nave caindo aos pedaços. O diferencial é que o jogo se passa em 30 dias, onde cada dia tem 13 minutos. Se não conseguiu passar esse tempo, sentou na boneca.
Tem uma história muito legal sobre Pikmin, que eu lembro que eu li na Nintendo World, de um cara que juntou mó grana pra comprar o GameCube e tal, sabe? Ele comprou e ficou mó feliz. Yes! Aí ele abriu o GameCube e ele se deu conta que ele não tinha nenhum jogo. O cara se deu conta depois que ele abriu, ele mandou um e-mail mó triste lá pra Nintendo World e tal. E aí, uma leitora da Nintendo World, tipo assim, leu o e-mail dele e mandou outra carta pra revista pedindo o endereço do cara, falando que ia mandar o jogo Pikmin pra ele, que ela tinha lá e não tinha gostado tanto, assim.
Olha,
e tal, sabe? Mó legal, cara. Mó solidariedade, assim, sabe?
Aposto que o cara também não gostou e ficou mó triste com o GameCube.
É, ele mandou outra carta. Pô, você podia mandar um jogo melhorzinho, não?
É. Próximo e-mail aí, Fernando.
Próximo e-mail aqui, cara, é o papo que eu deveria ler, mas é do M. Hordred.
Ou Mordred, sei lá.
É, Mordred. Eu espero que isso não seja o seu nome de verdade, né?
Mordred? Cara, eu conheço esse nome. De onde mesmo?
Pelo menos em relação a mim, você estava certo. Não joguei nenhum desses jogos, mas ainda dá tempo, pois estou sob a influência da maldição e não sei o que é bom, podendo ainda apreciar o Low Definition numa boa.
É verdade.
Até pelos comentários, pelos e-mails, a gente viu que tem muita gente ainda na maldição, né?
Na maldição,
é,
né?
É uma coisa exclusiva da minha infância. Um jogo excelente que pouca gente jogou é o, como chamo carinhosamente, Psycho Action Simulator, também conhecido como Killer 7. Como sabem, é um jogo do Suda Goichi e somente por isso podemos esperar certas peculiaridades. Neles, nós controlamos um velho paraplégico que possui múltiplas personalidades e deve assassinar fantasmas bizarros que explodem e viram confete, com diabos extremamente sem noção, gráficos em cel shading, com paleta de cores pouco variada, uma jogabilidade inovadora e personagens dignos do Suda. É um jogo único que não foi feito para as massas. Talvez seja esse motivo para ele não ter feito muito sucesso.
Killer 7 é um jogo que merece um cast tipo do Braid, assim, sabe? Que a gente fala do jogo e depois faz uma viagem de ácido foda interpretando.
É, ele é estranho.
Cara, o jogo é muito bizarro, sabe? Tipo, você controla as personalidades e cada uma personalidade tem uma jogabilidade diferente. E é assim, realmente, cara, esse jogo não fez sucesso. Ele foi muito bem avaliado pela crítica, mas, tipo, o público até hoje não entende o que é esse jogo, sabe?
Não dá pra saber se realmente tem o que entender também no jogo, né, cara?
Eu tenho certeza que muita gente da crítica também não entende, mas fala que é bom só pra, tá ligado, não pagar de burro, sabe?
É, exato.
Ah, é sempre ser isso com essas coisas mega cult, né, cara?
É o a roupa invisível, né? Que só os inteligentes conseguem ver.
É, exatamente.
Próximo e-mail, Rick.
Esse meu aqui é da Núbia, uma das nossas poucas ouvintes, né, cara? A Núbia tem 21 anos, é de São Paulo. Ah, manda. Olá, downloaders. Vi uma matéria sobre Fatal Frame em algum fórum, site relacionado a Silent Hill. E fiquei simplesmente maluca para ter esse jogo. Então, ele foi a minha principal motivação para comprar o PlayStation 2 na época. Quando comprei no shopping, tinha direito a 4 jogos. 3 foram os da franquia e o outro foi qualquer um que tava no hype. Confesso que fiquei com medo de os jogos serem ruins, mas não me decepcionei. O segundo jogo eu acho melhor. Apesar de fácil, já que ela só teve trabalho pra passar o fantasma fodão lá no final, o terceiro achei bem mais ou menos. O lance de ficar indo e vindo do apartamento da jornalista até a mansão Rimuro é meio cansativo, mas é válido. Cronologicamente, o Fatal Frame 2 é o primeiro. Em seguida, vem o Fatal Frame 1, culminando com o 3. que explica a ligação entre o 2 e o 1.
Sim, é, inclusive no 3 parece que você joga com os protagonistas do 2 e do 1 em certas partes e tal.
Particularmente, joguei pela proposta de jogo mais assustador possível, mas eu confesso que não tomei um sustinho sequer. Continuo na minha busca incessante por algum jogo que me ponha pelo menos um medinho básico, uma afliçãozinha de nada.
Ou isso, cara, é o que você disse.
Tipo assim, ou tipo, tá osso e você nunca vai se assustar com nada na sua vida, ou então você tá se fazendo, né, de forte.
Será que ela jogou Silent Hill 2, cara? É bem perturbador esse jogo, velho.
2 e 3, né?
Aí ela comenta aqui no final que gostaria de indicar também o Siren, que é da mesma geração e é bem maneirinho. Desculpa pelo e-mail gigante, um beijinho na pontinha do nariz de cada um de vocês e no mais um abraço.
Dizem que o Siren Blood Curse, né, que é o da geração atual, é muito bom. Eu tô jogando ele, tô achando realmente muito legal. Mas dizem que o Siren da geração do PS2 é uma merda, assim.
O Siren é um jogo de terror, só que no início do jogo tem um cachorro com cara de gato, velho. Que credibilidade no jogo tem isso.
Comentários, Fred?
Primeiro, eu achei muito legal que, assim, várias pessoas se manifestaram falando que elas também viram Dark Ben Black e nunca encontraram ninguém pra poder falar sobre isso, sabe?
É tipo uma sociedade secreta, né?
Todo mundo que viu Dark Ben Black, que comentou lá nos comments, falou que é um anime excelente e eu concordo, né? Eu acho que é sensacional. É super estranho, sabe? Tipo, não tem uma linearidade fixa nele, mas vale a pena. Enfim, vou ler aqui um comentário do Gabriel, porque eu acho que, assim, a gente falou tão mal de jogo de futebol e, tipo, né, cara? Tinha gente aqui nessa conferência que eu não vou falar se é A ou B, mas que nem sabia quantos jogadores tinha no time.
Olha só, vou lá na maior impressão pra criar a comédia do cast. Eu sei, né, as coisas básicas, eu sei que tem o quarterback, né, tem o shooter.
Olha só, mas assim, né, não tinha ninguém pra defender o futebol na hora, né?
Cara, sinceramente, eu acho que não, tá, tipo assim, o pessoal falando lá, que futebol tem um público muito grande e tal. Assim, sabe, sinceramente, é que nem o público de Kukimama pra mim, sabe? Tipo, não interessa.
Não, mas não interessa, cara. Se assim, o Diego gosta, acho que um dia ele podia tentar defender futebol.
Não, sim, sabe? Cara, com certeza, mas sem dúvida um dia a gente vai fazer um cast sobre futebol, sabe?
Uhum. Vai ser muito doido, cara.
Vai ser.
É, o Gabriel, ele comentou, eu gosto bastante de FIFA, jogo várias partidas seguidas, assim como assisto mais de uma partida de futebol, mas tudo bem. Eu acho isso impressionante, né,
muito
cara?
Impressionante.
Jogar mais uma partida e assistir mais de uma partida. Gosto bastante de jogos de futebol, melhor jogo para jogar com os amigos.
Não.
Okay. E aí a gente tem esse comentário aí, né, André, do Guto.
Olha só, o Guto Chaos, ele diz o seguinte, muito, muito construtivo o comentário dele, ele faz o seguinte: odeio com todas as minhas forças esses jogos de futebol, odeio quando vou no locador e tem 15 pessoas jogando essa merda, odeio quando alguém chega pra mim e fala, tem algum jogo de futebol, odeio quando alguém me chama pra jogar videogame e coloca futebol. Pra finalizar então os desenhos dessa semana, tivemos duas pessoas mandando desenho. Mais uma vez o Zenon, que tomou o lugar, né, de nosso desenho semanal. O Zenon, ele mandou mais dois desenhos, né, um muito foda de como seria o Survival Horror protagonizado pelo Pablo, que ele entra na casa, vai embora e volta no dia seguinte com um galão de gasolina. E o outro foi os participantes do cast de manos grafiteiros de Getting Up, né. E o outro foi o Fly Deco, o André Miller. Ele mandou uma ilustração que ele disse que fez durante a gravação desse podcast, que é uma coisa que eu jamais imaginaria ver na minha vida, que é o Kratos sorridente, assim, muito feliz, sabe? Tipo,
ai,
muito
que feliz. Ótimo, cara.
Você vê que ele tá tipo muita força pra rir, sabe? Porque ele tá tipo...
Teoria sobre o que o Kratos teria visto pra fazer esse sorriso, né, cara? O que pode ser? O que pode causar um sorriso no Kratos?
É, isso é uma boa pergunta, vale a pena questionar.
Então, fica a proposta, então, pro André Miller fazer outra ilustração do que o Kratos tava vendo, né?
Na verdade, hora. Que a gente não consegue imaginar. Olá, pessoas.
Olá, gente, como estamos?
Opa, eu acho que a gente podia começar, então, falando, assim, sem fanboyismo, claro, mas o melhor console disparado dessa geração, assim, não tem pra nenhum outro, o Zeebo, né, cara?
Sem dúvida, cara, sem dúvida.
Eu acredito no Zeebo, cara.
Ele tá logo abaixo desse remake que a Tectoy fez agora, do Master System, que vem com uns 400 jogos, assim, ele é portátil, cara.
Ele é perfeito, porque ele conseguiu mesclar tudo que tem de bom nessa geração. Por exemplo, ele tem rede 3G, que é quase um Wi-Fi, né? Funciona igual, tem...
E é legal começar assim com rede 3G, logo no Brasil, que é um país onde tudo funciona tão bem, né, cara? O 3G funciona tão legal, vejo pelo meu celular, assim, que funciona o tempo inteiro. Muito bom, cara. Muito boa ideia. Não,
é, mas, compensação, né? Ele vem com o famoso controle bananão, que é a imitação do emote, que é, a pegada é perfeita, tu fica com cãibra jogando aquilo. Ou seja, cara, ele é o melhor que em tudo que é geração. Só falta desbloquear.
Agora que o Play 2 foi lançado no Brasil, né, cara, que a gente tem essa investida da Sony no Brasil a R$799. Cara, como é que pode?
Pra mim, isso é o de menos. O pior foi que ela falou, prometeu que não, que ia fazer uma coisa competitiva com a Microsoft no Brasil, e aí ela lança jogos de primeira linha, ou seja, os lançamentos, por R$249, quando a Microsoft lança o mais caro por R$159. Aí é de fuder, né, cara?
É de cair o cu da bunda.
Mas enfim, vamos deixar o Zibo e a vinda da Sony de lado um pouco, né? E vamos supor o seguinte cenário: eu sou uma pessoa muito rica, eu não tenho maldição, né?
Né?
Eu fui hoje na Ricardo Eletro e comprei um Wii, um Xbox 360 e um PS3.
Aí é bonito.
Pra começar, né, vamos comparar os três que você tem de cara quando você abre a caixa do seu console, né?
Prejuízo.
A cara. Enfim, no quesito acessórios. Vamos lá, então. O Xbox 360, o que o Xbox 360 vem?
É Tetris. Eles abrem a caixa, as peças começam a cair lá dentro, eles fecham a caixa e vêm. Tipo, é impossível. Cara, uma vez que tu tirou um Xbox de dentro da caixa, tu nunca mais vai botar no lugar, cara.
Não adianta. Cara, isso é uma regra.
Vai fechar, vai ficar aquele calombo idiota pra fora, que tem um cabo torto lá dentro. É impossível. Possível botar no lugar, garanto. Mas, pelo menos, o conteúdo é interessante.
Olha só, todos os bundles do Xbox vêm com um controle?
Sim, até o Elite.
Tá, então ele vem com um cabo componente, né?
Não, ele vem com um cabo misto, é um cabo componente e composto. RCA normal junto, composto junto. Tá.
HDMI não vem nenhum bundle.
Eu acho não, que... Não, o Elite e o Nacional são os únicos que vêm com cabo extra. Quem comprou esse cabo vai valer a pena, porque o cabo HDMI que tu compra na loja, ele entra perfeito, mas o Xbox por si só não tem a saída digital. Então, esse kit que vem, ou Nacional, né, o Elite, ele vem com um plugzinho extra com a saída de áudio digital.
Mas o Xbox tem saída de áudio digital, sim, cara.
Tá, mas daí que eu te digo, se tu vai ligar uma porcaria de um cabo HDMI, ela tá pra entrada.
Ah, é verdade, isso é verdade.
Isso que eu tô falando.
E ele não tem suporte ao Wi-Fi nativo também, né? Você precisa de um adaptador.
É, que é mas... caro pra cacete.
É, vindo da Microsoft, cara, é estranho ela ter mandado controle junto, né, cara?
Vem também com o headset.
É, o kit nacional, ele não vem com headset, mas ele vem com o controle do Windows Media Center, aquele.
Ô, Pablo, o meu não veio com headset bonito, não.
Tá, vem com headset padrão que vem nele.
Ah, cara, é aquele coisa muito frágil, parece que vai quebrar
não,
a qualquer momento.
Mas, querido, é pra tu botar na orelha, não é pra tu sentar em cima.
Cara, veio de graça, aceita.
Tem ainda esse um mês grátis da live, né? Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso mais pra frente.
Pô, não é bem um mês grátis de live, é um mês pra você comprar um ano de live.
Você vê que você não consegue sobreviver sem ela.
Na verdade, se tu quiser, tem uma forma de tu burlar isso, que a Microsoft não nos patrocina, eu posso falar. É só tu criar outra gamer tag que tu ganha um mês.
Ah, entendeu? Sim.
É. Só que então, problema. Quem é que vai querer pegar as conquistas online numa gamer tag, jogar com a outra, depois criar a terceira, a quarta, cada vez vai ter que adicionar teus amigos de novo e mais amigos. Ninguém aceita, né, cara?
É, eu trabalho demais, cara.
E vamos então abrir a caixa do PS3. O que você tem quando você abre a caixa do PS3?
Um grill.
Um cara, tapa na cara.
Você tem também um controle, né?
Uhum.
Não vem com headset.
E o headset oficial da Sony é uma fortuna, velho.
É caro pra caralho.
Cara, mas tudo cara... bem, cara. Não tem live chat na merda do PS3, cara.
Mas 90% do jogo tem suporte, cara. Um cabo USB.
Carregar o controle. Uhum. E ele vem com um belíssimo cabo de RCA, né? Só, acabou.
Cara, porra, espetáculo. É.
Cara,
espetáculo.
Cara, eu fico imaginando a pinta assim, caralho, velho, eu tenho Blu-ray. O cara alugou 35 Blu-ray em casa. Ele vai passar o resto do ano pagando as prestecas da locadora dos Blu-ray. Aí ele, cara, olha que coisa maravilhosa. Aí ele bota o Blu-ray, liga a TV e tá aquela bosta toda babada que parece a imagem do RCA, sabe? Parece que alguém lambeu a televisão.
O meu Play 3 eu comprei no bundle do Metal Gear Solid, né, cara? É porque eu tava meio maluco. Eu falei, eu preciso comprar essa bosta agora. Daí, beleza. Comprei, cheguei em casa, cara, pô, botei na frente da minha LCD, cara, ajeitei na estante, tirei o controle, botei pra carregar, pluguei lá atrás.
Chamou a família, né?
Não, cara, minha namorada aqui do lado, assim, ansiosa pra ver o funcionando, cara. Cara, a hora que liga, eu não consigo ler a merda dos textinhos na PSN, cara.
Então, assim, você tem que comprar o seu PS3 e comprar, em seguida, antes de sair da loja, um cabo HDMI ou no mínimo componente, né?
Exatamente.
Você tem que comprar antes ainda, né?
E isso é uma coisa boa dos dois consoles, né? Pelo menos os dois eles conseguem botar Full HD via vídeo componente, né?
Já tá. Ah, era só que faltava não poder, né, cara? E ó, em contrapartida, ele já vem com suporte nativo a Wi-Fi, né? Rede Wi-Fi.
É, verdade. Os antigos tinham leitores de cartão, né? Que os novos eles tiraram.
É, micro SD. E, cara, é muito útil. Uso várias vezes.
Pior que eu uso, porque eu vivo batendo demo pra PSP. É muito melhor ele botar o cartãozinho ali, mandar ele botar pra dentro do coisa e pronto.
É verdade, eu não tenho PSP.
Ok, vamos ir agora.
E o item é a caixa mais linda que já inventaram, velho. Tipo, vamos fingir que isso aqui é um produto que não é nosso, né? Então não tem aquele logo ridículo gigante da Nintendo vermelho, uma coisa discretinha. Aí tu abre a caixa, cara, tem uma coisa azul dentro, escrito 1 e 2. Tem duas gavetas, velho. Como se fosse uma estante mesmo. Aí tu puxa uma gaveta, tira o videogame, tira não sei o quê, puxa outra gaveta, tira os cabos. Olha, ó, velho, de caixa ninguém entende melhor que a Nintendo, velho.
Monta de novo que eu quero ver. Põe de volta na caixinha lá pra nós ver se roda.
Não, mas isso é de prática.
Também um controle, né? Um emote.
Um emote, um cabo RCA de novo, vagabundo.
Não precisa de nada mais além disso também, né?
Ah, podia vir com um vídeo componente, porque senão ele faz 480i e não faz 480p, velho. Mas ele tem Wi-Fi, leitor de cartão.
Tá rolando ler jogo agora do cartão?
Não, isso eu já não sei, cara. É. Entrada USB. Adoro essa entrada USB. Aí isso é uma coisa que eu acho trouxa, cara. Ele vem com a entrada em cima pra tu botar os controles de GameCube, né? Só que ele não tem controle de GameCube.
Não vem nem com o Classic, nem nada, né? Só um emote.
Nada,
enfim.
Nada.
Enfim, então, já que a gente tá falando dos cabos e tudo mais, fala das resoluções das entradas. O PS3 e o Xbox, né, conseguem fazer Full HD, né? 1080.
Isso, exatamente.
E o Wii faz, no máximo, 480i, né?
É, igual a HP12C, mais ou menos.
480p. Isso é bom, cara. Eu gosto do Wii por isso, porque ele é o primeiro videogame retrocompatível com a TV. Não importa a TV que tu tem, ele é retrocompatível, cara.
Querendo ou não, né, cara? Isso deixa de ser uma vantagem se você não tem condições de comprar uma TV LCD.
Cara, independente do tipo de TV que você coloca, os gráficos vão ficar uma merda, então...
Não, mas é o seguinte, PS3 e o Xbox, cara, se você tem uma TV de tubo, né, tem jogo que você não consegue ler o texto, velho.
É, isso é verdade. É, verdade. Quando eu comprei meu Xbox, eu jogava na minha TV de tubo, né, cara, era muito ruim pra ler qualquer coisa, qualquer jogo no mundo.
Cara, o celular do GTA 4 é impossível, não tenta, sabe?
Igual o Dead Rising.
Nós temos um comentário aqui, o primeiro comentário do ArmaChad, ou ArmaChad, ou ArmaChad, ok. Ele diz o seguinte, todos os jogos de Xbox 360 têm suporte a 1080p. No PS3, nem todos.
Não, mas não é todos os jogos do 360, não, cara.
Não, na verdade, o 360, peraí, ele faz
upscale. Ele faz upscale, assim isso. Como o Play 3. Ambos fazem upscale. Agora, jogos com suporte a 1080p, tanto no Play 3 quanto no Xbox, são muito poucos, cara.
São raros,
São raríssimos.
Não, o PS3 ele tem mais jogos com suporte a Full HD. A grande diferença nisso é que é o seguinte, no Xbox, se tu seta que a tua TV é Full HD, não importa, tu bota o jogo, automaticamente ele toca pra 1080. Já o PlayStation 3, ele não tem isso. Tu pode marcar pra 1080p, que se for 720, ele baixa pra 720, cara.
Mas mesmo assim, vale deixar claro que não é a resolução nativa, não é todo jogo no Xbox que é 1080p, né?
E eu vou ser sincero, eu vou dar uma opinião minha, os jogos do Xbox que transforma em resolução nativa na minha TV, que é Full HD numa Samsung, eles não ficam tão bom quanto 720. Assim, não
mas
sei.
É porque upscale realmente não é uma coisa boa, né? Isso é algo, na verdade, negativo.
Tá simulando, né, cara? Tá simulando uma resolução melhor. Ele não tem.
Enfim, e o Wii, né, mais uma vez, 480, né?
Não tem muito o que falar.
Não é HD, né? Você pode usar a TV normal, que você vai conseguir enxergar o jogo tranquilamente. E provavelmente se você usar uma TV LCD, você vai ver que o gráfico é um pouquinho mais tosco do que você imaginava.
Pouca coisa.
Olha só, o Jaider está fludando que ele de início acredita no 360, mas que no futuro pode ser um empate ou uma ligeira vitória pro PS3, dependendo do futuro do Blu-ray. A gente só está lendo isso pra ele parar de fludar.
Para de fludar, filho da puta.
Vamos falar então do hardware de cada um, né? Dessa parte gráfica. Vamos falar primeiro do Wii. Ele é um GameCube 1.5, né? Tipo assim, ele é pouco melhor que o GameCube.
Eu prefiro do GameCube. Quando eu era mais novinho, eu achava o gráfico alucinante. Agora eu acho que é uma bosta.
Não, ele é melhor que o GameCube. E nota isso de longe, por exemplo, quando tu bota o Super Mario Galaxy e o Sunshine, né, cara? Isso tu já nota uma puta uma diferença entre um e o outro.
Nesse ponto, já vem pra mim a falha dos consoles da Nintendo que tem tido desde o Nintendo 64, que é só a Nintendo sabe fazer coisa realmente boa pros consoles dela.
Né? É só a Nintendo mesmo, né, cara? Só a First da Nintendo faz jogo decente pro Wii, né?
É que tem aquela coisa, assim, ó, a First Party da Nintendo, ela vende muito bem, cara, e sinceramente, os jogos dela são bons pra cacete. Isso eu não questiono. Claro, eu tô falando as franquias conhecidas, não vem falar de music e o caralho, né, velho?
Mas de qualquer forma, vende bem pra cacete. O Switch, vende pra caralho.
Não, com certeza. Eles estão batendo recorde essa porcaria de vendas, cara. O problema é o descaso que acontece, e eu acho que às vezes isso é até um pouco culpa da própria Nintendo, com a third party, cara. Porque, assim, ó, nenhum jogo, raros, e assim, quando eu digo raros, eu acho que eu vou citar só os Rayman, os Rabbids, na verdade, né, porque Rayman não existe mais. Só eles conseguiram realmente aproveitar o sensor de movimento e tudo que o Wii pode oferecer. Porque na maioria, sei lá, 90% das outras coisas que são outras empresas que fazem, fica uma porcaria sem fim.
Não, é aquele lance de você, tipo, querer colocar o controle de movimento numa coisa que você poderia fazer muito melhor sem ele, né?
Mas então, tem um amigo meu que ele trabalha numa empresa que desenvolve jogos pra Wii e tal, eu já trabalhei nessa empresa, e duas coisas sobre o Wii que são bem interessantes. Primeiro é o Dev Kit do Wii, cara, que tem uma atualização mais ou menos de 6 em 6 meses. Só que ninguém atualiza, ninguém tá nem aí, cara, lança o que for, foda-se, vai, lança o caralho a 4. Então, pô, nesses updates, cara, os caras dão uma melhorada muito bacana, assim, sabe? Quem tá disposto a realmente desenvolver pro Wii, fazer o troço direito, tem uma chance de fazer alguma coisinha pelo menos perto das first parties, sabe?
Ah, mas então, eu acho que o problema nem é tanto é desenvolver é pro Wii, é o modo como desenvolve, sabe? O design do jogo, o cara ele pega qualquer coisa que você fazendo jogo, você fica chacoalhando o controle como idiota, sabe?
Porque queira ou não, cara, desenvolver pro Wii é mais barato e mais rápido que você desenvolver um jogo HD, né, e tudo mais.
Eu diria até que é mais barato, eu acho que não, acho que o preço acaba sendo o mesmo que desenvolver pra um Xbox, assim, sabe? Mas a questão é que o Wii, cara, é como tudo que tá dando dinheiro no momento, igual
o
iPhone ou sei lá, qualquer coisa, cara, vai um monte de gente migrar pra parada e não tá nem aí, cara. O que é importante é você tá na crista da onda, tá lançando um jogo pro Wii,
né?
Exatamente.
Olha só, o Sinistro Mano e o Rodolfo Oliveira comentaram sobre dois jogos de third parties que são bons, mas que não fizeram tanto sucesso. Por exemplo, o Star Wars Force Unleashed, o Rodolfo disse que foi uma boa adaptação, e o Dead Space Extraction, que não vendeu, né? Mas que diz ele que foi um bom jogo, com bons gráficos.
Eu fiz o review pro trabalho do Extraction e digo que realmente o jogo foi super bem adaptado, mas não adianta, cara. Pra quem jogou Dead Space primeiro, e aí tu cai no mundo do Extraction, você cai no mundo do Wii, é Distraction, sabe? Mais distração. Você pode ser maravilhosa, mas não é na campanha a proposta.
Aí, olha só, mais comentários aqui. O Rafael Silva, ele pergunta se talvez o lance da só a Nintendo conseguir desenvolver pros consoles dela, e principalmente acho que isso tá sendo muito mais visível no Wii, eu acho. Ele pergunta se talvez a linguagem de programação pra desenvolver pro Wii não seja muito complicada.
Não, não é, cara. Não é complicada. Ela é ser uma linguagem padrão pra quem faz jogos, ela é uma linguagem comum. Só que assim, até tem um amigo nosso que tá desenvolvendo um jogo pro Wii, ela tá ficando bem bacana. Ele tava explicando que até pra você chamar o menu do Wii, você precisa alocar a memória do teu jogo. Enquanto, por exemplo, enquanto no Xbox você chama uma função e ele traz a dashboard, no Wii você precisa alocar esse espaço de memória pra dashboard dentro do teu jogo.
E o Fábio Tust, ele disse que parece que a Nintendo não controla a qualidade dos jogos que saem pro Wii, que deixa lançarem de tudo. Não tô nem aí.
Ah, cara, eu acho que isso se comprovou mais ainda com o DS, cara.
8 jogos por dia?
Não, 8 jogos por dia e 8 merdas por dia também.
Mas isso, eu acho que talvez agora que o videogame tá vendendo, porque que é o Wii, cara? Enquanto a gente que entende de games, e vamos ser sinceros, dessa geração, talvez a gente seja uma minoria, a grande maioria do pessoal que vai comprar o Wii é o cara que viu na casa do amigo, o cara que não entende muito, quer fazer alguma coisa, quer um videogame pro filho mais novo, pro... O Wii, ele vem de jogo de prateleira, é aquele jogo que vai ficar lá, no lançamento, não importa se vende 10 mil ou
O público que mais compra pro Wii não é um público que lê revista de games pra saber se o jogo foi bem avaliado.
Exatamente,
aliado, né, cara?
Que o público que o Wii juntou é um público que vai jogar Wii Music ou Wii Sports ou Wii caralho 4 o resto da vida.
Ninguém,
cara,
compra um Mad World ou um Dead Space.
Exatamente, cara.
Olha só, o Leandro diz o seguinte: a Nintendo tá enchendo as burras com o Wii do jeito que tá. Pra que ela vai querer encarecer o hardware? Ela ganha dinheiro vendendo console, Sony e Microsoft perdem dinheiro pra ganhar base. Isso é verdade.
É verdade, mais ou menos, porque a Nintendo tá começando a sofrer agora. Tem uma estatística que eu vou ver se eu acho aqui, mas que o Wii é o console onde se joga menos jogos.
Sim, não, isso já vi também.
Tanto a Microsoft quanto a Sony, elas ganham royalties em cima dos jogos vendidos. Então ela pode estar ganhando dinheiro agora, mas se ela não fizer nada pra mudar isso, não fizer alguma coisa pra agradar jogador hardcore, que é aquele cara que vai lá e que compra um jogo, que pô, fica ansioso pela saída de um jogo, acompanha tudo, ela vai perder um público e vai ficar lá 1 milhão de Wii Music vendendo por semana e só.
Eu sei que vem uma coisa, né? Porque a população do mundo, ela tá crescendo, só que ela tá crescendo inferior ao número de Wii vendidos. Então vai
chega uma época que vai ter mais Wii que pessoas, então eles não vão comprar mais.
Vamos falar então do Xbox do PS3, né? Atualmente, você tem uma diferença gráfica dos dois consoles?
É, acho que ainda tem. Você vê comparações de jogos, normalmente o Xbox ainda tá levando vantagem em cima do PS3. Creio eu que é mais pela facilidade, né, de se desenvolver pro Xbox do que pro PS3, que todo...
Sim, mas isso em multiplataforma.
É, isso em multiplataforma. Agora, quando se trata de exclusivos, principalmente da Sony Spartans, aí é outra coisa.
É que o foda é falar assim, tipo, a gente jamais vai saber se Uncharted 2 seria feito com aquela qualidade fodida que é no Xbox 360. Tipo, é impossível você falar hoje em dia, ah, dá ou não dá. Porque, cara, o trabalho que a Naughty Dog fez ali, cara, foi muito foda.
Foi impecável. Foi, cara, mas impecável. Outra coisa que, assim, você tem que levar em consideração também que a Microsoft, as first parties, second parties da Microsoft, não lançaram nenhum jogo tão grande quanto o Uncharted no mesmo período. Então a gente não dá pra comparar.
Exatamente.
Mano. A gente vai poder comparar a qualidade do Xbox 360 quando saiu o Gears 3, um Halo Reach. Mas, aí...
Eu acho que, no geral, eles não têm uma diferença ainda, cara. Eu acho que os jogos ainda são muito semelhantes. Outro dia eu vi alguém falando que o Infamous usou 30% de processamento do PlayStation 3. Eu acho que isso é tudo muito relativo. Eu acho que nenhum jogo conseguiu extrair o máximo, até porque de hardware, cara, o hardware deles, embora seja muito diferente, eles chegam quase no mesmo ponto. Pô, o Xbox, ele tem 3 processadores de 3.2 GHz rodando lá dentro, sabe? Enquanto o PlayStation 3 tem um só de 3.2 rodando, só que toda a parte de cálculo e coisa, ele distribui em 8 núcleos, sabe? Tipo, eu tenho um quad, porra, ele tem um quad, o cara tem um 8 ali dentro, velho.
Cara, toda essa parte aí de tipo, ah, já usamos 100% do console, isso é pura bullshit, cara. Porque é tudo uma parada de otimização. Cada vez que você reescreve o mesmo código, você otimiza. Cara, até o final da geração, cara, os caras vão estar espremendo o Xbox e o Play 3, cara, até o talo. Só que eu acho que a única diferença que a gente vai ter, assim, é realmente as first parties da Sony, ao meu ponto de vista, elas são muito empenhadas, sabe? Tipo, eu não sei se é a Sony que fala, ó, tá aqui, ó, cara, ou me entrega um troço foda, eu pago quanto vocês quiserem. Porque eles realmente, eles têm um cuidado com um detalhe. Cara, você acostuma com o padrão de Uncharted, cara, eu tenho dó dos jogos que vão sair daqui pra frente, cara, eu tenho dó. Eu não sei se a Epic tem... Não é nem capacidade, cara, eu acho que é, tipo, as manha mesmo.
Vamos convidar aqui o Alexef, que fez um comentário muito interessante sobre os processadores. Prepare-se, Alexef, você está sendo convocado.
Alexef, eu escolho você.
Ah, eu não gosto dele.
Ô Alex, você fez um comentário sobre os processadores, os múltiplos processadores.
Isso, exatamente, né? A grande questão é o quê? Não adianta eles terem essa quantidade absurda, né, de núcleos. Ah, são 7, 8, 9, 10, 365. Se você não consegue fazer uma implementação, ou se o kit de desenvolvimento, né, que a Sony disponibiliza para a software house, não permite de maneira facilitada você conseguir integrar isso daí. É, um exemplo clássico disso é quando você tá jogando um jogo e você vai entrar na dash lá do PS3, né? Tipo, o negócio carroça, velho.
Vai comparar troféu, cara. Não tem nada que demora mais comparar troféu.
Pois é.
Mas é a questão da experiência, tá ligado? A Microsoft com a Live já veio pronta do Xbox antigo,
isso,
né,
isso,
cara?
Não,
a experiência que a Microsoft tem com a Live, cara, a Sony vai no PS6, ela alcança.
O problema é que é o seguinte, velho, que tipo assim, tudo que você faz na vida, velho, nada se cria, tudo se copia.
Exatamente o que eu ia falar.
Você tem exemplos de, ó, a Microsoft fez bacana, a Live tá aí desde, sei lá, 2003, 2004, já tá aí há muitos anos. Então eles já têm, velho, uma base em quem se basear pra fazer hoje. Não tem jeito.
Fazer pelo menos copiar decente da Live, devia ter copiado, né, cara?
Exatamente. Por questão de estrutura de hardware, né, de ser uma arquitetura diferente, eu até aceitaria eles fazerem uma coisa no mesmo nível. Tipo assim, tinha que ser melhor, velho.
Aham. Uhum. Ao invés de pensar isso, eles criaram lá a casinha de boneca virtual com 3D fudido lá.
Cara, merda aquilo, cara.
Ah, sabe que eu gosto da Home, cara? Só que uma coisa me emputece com ela, velho. Cada vez que eu vou brincar na Home, lá tem que ter uma porra de um loading, por quê? Vai entrar loading pra carregar, loading pra não sei o quê. Vai trocar de sala, loading pra trocar de sala. Vai dentro, load.
Cara, pra jogar, você precisa instalar o jogo? Você não quer pra jogar ter loading agora? Puta que pariu, cara.
Então, Alex, valeu aí, participação. Valeu pelo seu comentário.
Falou, um abraço pra todos.
Falou.
Um abraço.
Até mais, velho.
Mas assim, vamos pensar no futuro, né? O PS3, ele tem uma mídia que suporta mais dados, né? No Blu-ray. Você acha que no futuro, de acordo com o plano lá do Kazirai lá, o PS3 ele tem realmente chances de cumprir esse plano de 10, 15 anos que ele planeja aí e ainda está competindo com, sei lá, os futuros consoles que vão estar aí,
claro,
nessa época?
Claro que não.
Nem a pau juvenal, cara. Nem que o PS3 fosse metade do que eles tinham prometido naquela E3 de 2005 que eles me enganaram. Nada hoje em dia dura 15 anos. Nada, cara.
Cara, você compra o computador hoje, semana que vem ele já tá ultrapassado umas 5...
Eu acho sim que ele pode durar 15 anos, assim como o PlayStation 2 pode durar agora 15 anos se continuar essa frescura, ainda mais vivendo no Brasil, né, cara?
É.
Quem sabe o PlayStation 3 no sudoeste da Índia viva 40 anos, né? Quer dizer, é meio exposição isso. Mas, assim, como o console principal da Sony, nem fudendo vai conseguir segurar tanto tempo.
Principalmente com a concorrência concorrência que a Sony ganhou da Microsoft nessa geração. Você acha que se a Microsoft não vier chutando bunda com um console novo aí, sei lá, em 2012, ela vai... Não, a gente vai aguentar até 2019, que é quando a gente planejou. Planejou pra 2019, vai sair em 2019. Nem a pau, cara.
E outra, né? A gente tá falando do lance dos jogos multiplataforma serem visualmente melhores no Xbox 360, exatamente porque é mais fácil desenvolver pro Xbox, né?
É porque assim, é por ele ser muito parecido com o PC, então já tem uma gama de desenvolvedores que já estão acostumados e que já conseguem trabalhar com isso muito fácil, assim, sabe? Uhum. E uma parada que é muito legal é o suporte que a Microsoft dá pros developers, cara. A Microsoft claro. Tem uma galera lá, cara, 24 horas por dia atendendo telefone, e-mail, tem um fórum fechado. Eu sei que a Sony também tem, eu nunca vi, nem conheço nada do Play 3, do Dev Kit, mas eu sei que a Microsoft, o suporte que ela dá pros developers é muito foda, cara. Chega a casa e o cara achou, não, manda pra cá o código, manda pra lá, os caras resolvem, devolve resolvido.
Foda. Agora, aproveitando isso, um tempo atrás eu conversei com um cara que desenvolveu pro Xbox, né? Ele usou a plataforma da XNA, né? Que é o nome que eles usam pra desenvolver softwares. Ele tava trabalhando na Lionhead, né? E aí ele tava dizendo que o suporte da Microsoft, só faltou a Microsoft mandar alguém pra ir na empresa e carregar os caras no colo e dizer, olha, é assim que funciona, é assim que vai. E aí ele saiu depois da empresa, foram fundar a própria empresa, ele, e disse que continua, cara. Tipo, não é porque ele era um estúdio grande ou ele é um estúdio pequeno, disse que elas continuam dando suporte.
O Sinistro Humano, ele disse o seguinte, que além de tudo, o kit de desenvolvimento do Xbox é mais barato que o do PS3.
Ah, com certeza.
Falar disso então, Dread Lights é uma coisa do passado pro Xbox?
Cara, passar o caralho, meu, queimou essa semana. Cara, eu quero fazer um vídeo, cara, mas eu vou moer o meu Xbox, cara. Vou arrebentar ele no chão, cara, de raiva que eu fico. Pô, a Microsoft acertou em tudo nessa geração, cara. Uma live foda, serviço foda, first party foda, jogo bom pra caralho, controle perfeito. Só que o hardware é uma merda, cara. Puta que pariu.
Mas o teu Jasper?
Não, o meu é a primeira.
Ah, isso eu tô falando. Mas olha só, se tu tivesse um Jasper, tu não ia ter mais as três luzes vermelhas da morte. Ia ter outro igual, que dá o mesmo problema quase pro código. Ele mudar
isso. Mas o problema é, não podia ter acontecido nem no primeiro, cara.
Sim.
Tipo, a gente não pode ignorar a puta cagada da Microsoft. Tudo bem que
mas ninguém tá ignorando.
É, a taxa de erro é baixa. Eu fiquei sabendo que é, tipo, isso. Menos de 1% agora, assim. Mas ainda assim, ela existe, tipo, e não. Tem muito Xbox antigo.
Primeiro que é uma besteira tu falar que a taxa de erro é menos de 1% com um console que tá há menos de um ano no mercado, esse novo hardware. Quer dizer, o Falcon mesmo dava depois de um ano, quando começava a dar o erro.
Quantos modelos? É depois de um ano, exatamente quando acaba a garantia. Parece que tem um timer lá dentro.
Eu lembro que a gente falou uma vez no Download News, uma estatística, de que a porcentagem de consoles que deram problemas, assim, que o cara tem que mandar pra garantia e trocar o console, do Xbox foram mais de 50%, algo em torno de 58% dos consoles.
Eu creio quase 60%.
É.
Mas um problema desse, cara, que tá desde o primeiro Xbox 360, é possível que eles não acharam uma solução pra isso. Exatamente. E até hoje das três é real.
É, só que agora mudou, porque agora tá o do erro E74, que antes era 220, alguma coisa, claro, diminuiu a porcentagem, diminuiu, mas dá. Só que é o que eu tô te falando, eu acho que o hardware tá muito pouco tempo no mercado com essa nova tecnologia do Jasper, pra poder dizer que, cara, realmente nós eliminamos esse tipo de problema.
O que me deixa puta, por exemplo, a Yellow Light do Play 3 lá, cara. Pô, acontece, a gente viu bastante, tipo, eu já vi bastante casos, sabe?
Eu tive.
Mas, cara, não chega nem ser considerado uma porcentagem de erro, cara. Tipo, a Sony não precisa, e eu acho que ela realmente não precisa assumir como um erro, porque é muito baixo, cara.
Todo aparelho eletrônico tem um risco de dar uma pane geral e destruir, né?
Sabe, mas isso é um risco aceitável.
Eu tenho três caras aqui de Porto Alegre que tiveram problema com o PlayStation 3. Eu fui um deles, tive que trocar o canhão. E aí um conhecido nosso da PSN teve o mesmo problema, os caras são aqui de Porto Alegre. Ou seja, comigo isso foi bem comum. Só que eu digo o seguinte, embora, é 1%, caguei por 1%. Caguei por 1% porque já tinha acabado a garantia. Nesse ponto não adianta, cara. Eu tenho Wii há muito mais tempo e nunca tive problema com o meu Wii, por exemplo.
Sim, pois é. Nesse ponto o Wii
é
o mais...
um videogame, né, cara?
Nesse ponto o Wii é o mais durável, né? Mais estável. Dois comentários aqui, o Ogro Himself diz o seguinte, meu amigo que trabalha com games trocava dois em cada três 360 vendidos. Ou seja, de cada três que ele vendia, dois voltavam com Dread Lights. O Torcat disse, história de vida, foi o medo da Dread Lights que me fez comprar o PS3, olha só.
Eu acho que isso já é um alarde. Cara, é um risco que você põe com qualquer também.
Não é um risco justificável. Não é um risco justificável pra nenhum eletrônico, cara. Mesma coisa, você compra um carro, meu carro fundiu o motor, então tá bom, vou comprar outro. Tipo, não é, é um eletrônico, você pagou aquilo, você pagou pelo produto inteiro. E realmente, pra mim, é o único erro da Microsoft, tipo, dessa geração inteira. Só que é o erro, cara, que me fez agora eu não vou comprar mais 360. Eu simplesmente desisti. Eu consertei o meu primeiro 7 vezes.
Caraca.
7 vezes.
Nossa.
Cara. O meu Xbox, ele é um Frankenstein. O cara me tirou o leitor de DVD de dentro, botou pra fora, ficava com os cabos passando. Só que não adianta, cara. Sempre dá pau, cara. Mas é óbvio, vale lembrar, a minha versão é de 2006.
É, mas se por acaso com a placa Jace já diminui bastante o erro, é um console que ainda vale, cara, porque ele tem muitas vantagens.
Cara, quem for pra comprar um console, hoje em dia, é muito bom, cara. Mas, por exemplo, eu fui um consumidor que a Microsoft perdeu.
O lance da Microsoft é que na próxima geração, cara, ninguém vai comprar o console dela de cara, né, velho?
Exatamente, cara. E tirando lá fora, cara, que lá fora queima o Xbox, os caras já compram em dois pra deixar um de reserva. Mas pra mim aqui, cara, que a gente vive numa situação completamente diferente, onde o preço é completamente diferente, Xbox 360 eu não compro mais, cara.
Eu tô no meu segundo, primeiro eu tive problema, o primeiro ainda não era nem naquela versão que tinha HDMI atrás, ele era bem antigão. Aí o segundo me deu pau, tava na garantia, a Microsoft não trocou, ela só consertou, foi bem rápido e coisa, reclamei, agora eu tô jogando ele com uma toalha enrolada pra ver se eu queimo ele de vez, eles me dão um Jasper, mas não consegui ainda.
Ó, você quer fazer o teu Xbox da True Red Light? É bem simples, cara, pegue o jogo que você mais quer jogar, ponha nele. É simples, cara.
Tem 5 minutos, né, cara? Mídia, né, dos três. O Wii, ele tem DVD comum ainda, né?
Alguns jogos em Dolayer, né? Meia dúzia.
O Xbox, tipo, HD DVD não existe mais, né?
Não. Que é. Morreu de vez, assim, comprou o drive, casou com ele,
né?
Se fudeu.
E aí a mídia dele é o quê? DVD Dolayer.
Dolayer.
Isso. E o PS3 tem o Blu-ray, né, que é a grande vantagem, assim, do PS3 nesse quesito de mídia, que além de ser o console, ele é um player de Blu-ray, um bom player de Blu-ray, né, diga-se de passagem.
O melhor player de Blu-ray, diga-se de passagem.
Não, é mesmo. Melhor ainda mais, cara. Melhor ainda mais.
Mais, mas quando eu vi, ele era o melhor. Quando eu fui procurar.
Se tu tá pensando em comprar um da Tectoys, que saíram agora, esquece, vai provar de Play 3, cara. Porque
da Britânia.
Nesse ponto ele ainda é bom.
É o único leitor de Blu-ray que tem no mercado que você pode jogar jogos nele.
De quebra, né, cara? Esse lance do Blu-ray chega a ser uma vantagem pro PS3 e ao mesmo tempo acaba sendo uma desvantagem porque parece que o Blu-ray ele tem uma taxa de leitura mais lenta, né? Então,
exatamente.
Parte da instalação é por conta disso, né?
É, porque você não consegue fazer streaming de nada, tipo, com um DVD normal, você consegue fazer streaming de textura do DVD direto, on the fly. Então você não precisa instalar em nenhum lugar, você fica lendo direto do CD, pela velocidade de leitura. E no Play 3, por ela ser muito lenta, você precisa jogar pro HD antes, pra depois poder ler do HD.
Olha, mas... Então o PS3, por conta do drive do Blu-ray, ele tem instalação obrigatória de muitos jogos.
É, não é pra todos os jogos, mas é pra bastante.
Sim.
Eu não sei o que passou na cabeça daquele Miyamoto dente torto, idiota, e do Iwata lá, outro japa louco, que fazem a porra do Wii sem suporte pra filme. Cara, isso não me desce a cabeça, velho.
Cara, porque quem compra um Wii quer se divertir só, cara. Tipo,
eu lembro que na época do lançamento do Wii, eles diziam, né, que eles vão deixar o console com menos de capacidade de funções possível exatamente pra poder abaixar o preço dele, né? E me disseram aqui que no Japão o Wii agora já tem suporte a filmes e que não tem notícia quando vai vir procedente.
É uma
ainda,
Netflix
mas...
da vida.
Porque realmente eu acho que isso volta pelo target da Nintendo. Cara, jogador casual, o cara tá ali o videocassete, cara, um toca-fita.
Mas justamente por isso que eu acho que o Wii tinha que ter mais suporte a isso. Porque ele pega o casual, cara. Então bota um aparelho multifunção ali pro cara. O cara não... Ah, comprei essa merda, tem uns joguinhos, tem não sei o quê. Posso ficar pulando, posso ficar dançando. Tem
e quando eu cansar, eu vejo um filminho,
né? É tipo aquelas TV canguru que vinha com videocassete embutido.
Olha só, o Geek Pobre, ele diz o seguinte. A Nintendo não colocou suporte a DVD na época porque não tinha dinheiro pra pagar a licença.
What the hell?
Como assim,
a Nintendo sem dinheiro?
Não, e tirando que as licenças pra você tocar filme são free, né? Tem muito codec que é free, cara. É só botar pra rodar, velho.
Vamos falar dos controles, acessórios dos consoles. Então, sobre o Wiimote.
Que ele é sensacional, que fica balançando.
O Wiimote, ele é um controle interessante. Ele tem um potencial fantástico, principalmente agora com o Wii Motion Plus. O único problema dele é que ninguém sabe usar, né, cara?
Exatamente, cara. Esse é o problema do Wiimote, que os que tentam usar, usam mal, sabe? E até a própria Nintendo, cara, pega o Wiimote pra fazer coisa idiota.
É que tu tem que ver que o Wii, ele é uma plataforma com um único intuito. Ser constrangedora. Não importa, velho. É o videogame que pode estar fechado, cara. Não tem nem janela na tua casa. Tu mora numa prisão. Tu vai ficar sambando com aquela merda. Tu vai ter uma vergonha interna. Ninguém tá te vendo, cara. Mas tu vai sentir um pouco de vergonha por causa daquilo.
Cara, mas eu acho que a ideia do Wii, geralmente, quando você vê principalmente o lance dele ter ausência de foco no modo online, quase sempre, né, que a gente vai falar disso mais pra frente, mas é que realmente você se junte, né, com a sua família, com seus amigos e que seja um meio de socialização.
Toda a propaganda demanda dele é isso, um videogame de família, um videogame pra você jogar com os amigos. O que, que ele fez isso? Ele tirou toda a parte de online, né? Você não pode ser nenhum amigo online, cara. A amizade virtual não existe.
A minha birra com a Nintendo, com os controles da Nintendo atualmente, é que, primeiro, o Classic Controller não vem com
o
Wii.
O emote, ele é bom para jogo com suporte pro emote. Agora, se você vai precisar de um controle de verdade, né? No...
Isso. Se você for comprar jogos do Virtual Console, se você for jogar joguinhos com a jogabilidade mais conservadora, se você for jogar jogos de GameCube, né, cara? Você vai ter que comprar um controle a mais.
Na verdade, é o seguinte, cara. Eu adoro esse jogo retrô que eu posso jogar controle de lado. Me agrada muito. O problema é o seguinte, cara. Tu compra a porcaria, o New Super Mario Bros. Wii, que eu peguei pra análise há pouco. Cara, foda. A Nintendo botou o controlezinho de lado. O jogo é pseudo 2D, né? Embora seja todo 3D, tem toda a jogabilidade 2D. É do caralho. Só que aí a Nintendo pensou, eu vou deixar de fora a maravilhosa funcionalidade punhetante do meu controle? Não, nem fudendo. Agora vocês vão ter que engolir essa aposta. E aí, cara, pra tu dar um girinho com o Mario, você tem que balançar um pouco o controle. Pra não sei o que, tem que balançar um pouco o controle. Aí você querer, tu deu um espirro, velho. O Mario tá que nem uma barata tonta com o
Pô, pra mim a Nintendo, cara, sempre foi hardcore pra caralho, tá ligado? Cara, eu jogava Metroid. Cara, sempre foi um jogo envolvente, assim, sabe? Cara, eu fui jogar o Metroid Prime 3, cara. Pô, eu sou gordo, caralho. Eu não consigo ficar me movimentando, cara. Eu queria jogar, sentar na cama pra poder jogar. Eu não conseguia, minha mão ficava doendo, cara. Devia ter assim, você está com um amigo, sai um emote dentro do Wii. Você está sozinho, sai o controle do 360.
Não, eu acho que tinha que ter a opção de você jogar com o controle do GameCube, né?
Exatamente, cara.
É aquela coisa que tu chega assim, tu compra o videogame, tu monta, aí tu fica impressionado com aquilo, tipo assim, mãe, olha isso aqui, tá vendo? Tô mexendo o braço pra lá, tá mexendo a tela. Mãe, olha o que. Aí tua mãe vai embora, velho. Tua mãe vai lá fazer a comida e tu tá com aquela bola segurando. Não tem como. E não tem como tu jogar deitado pra começar, sabe?
É, impossível. Cara, o Emotion, ele é super divertido por 5 minutos.
É.
Depois ele vira uma dor, sabe?
Primeiro dia, cara, eu cheguei em casa, cara, familiado em casa, assim, sabe? Todo mundo, cara, botei o Wii, a galera ficou maluca, caralho, vamos jogar boxe pra cacete. Cara, eu joguei um dia de boxe, cara, no outro dia eu não consegui levantar os braços, cara.
E a novidade acaba muito rápido, né?
Durou uma semana.
É nada mais que isso, né, velho? É uma novidade, é uma coisa, tipo, nova. Não é uma coisa que vai te compelir a jogar e tal.
É,
uma coisa desafiadora.
Cara, e o pior é que tu vai chamar os teus amigos todo final de semana pra jogar o Wii e vão jogar os mesmos jogos. Não importa se tu comprou 300.
O Wii é tipo assim, é tipo um cachorro nazista sambando. É divertido, sim, você vê, mas depois, sabe?
Você não vai levar ele pra casa, né, cara?
Exatamente.
Você queria falar do controle do 360, então?
Ah, isso eu queria falar, cara. Porra, cara, ele só não é melhor controle que o do Dreamcast. Porque...
Puta que pariu. Ô, velho, depois da comparação turbada. Pelo amor de Deus, cara.
Cara, o controle do Dreamcast era alucinante, cara. É bom pra caralho. E, cara, o do Xbox, o peso que ele tem na mão, cara, é perfeito, cara. A pegada, os gatilhos são alucinantes. Você tem uma precisão muito foda, cara.
Muito
analógica. Cara, é um controle perfeito, cara. Daí você vai jogar a merda do Play 3, cara, com aqueles gatilhos fake, com aquele controle, cara, que se eu espirrar, eu lanço ele a um quilômetro de distância, que não pesa nada.
Eu já te falo outra coisa, Bada, pra jogos que você precisa usar o analógico digital, por exemplo, Street Fighter, desiste do controle 360.
Eu já ouvi falar que a galera, principalmente Pro Evolution e luta, assim, né, o do Play 3 é melhor. Mas eu, como sou um fã de FPS, assim, cara, pô, não tem controle melhor que o do Xbox, cara, não tem.
Cara, eu não gosto do direcional do Xbox, é muito estranho. Você tá...
Ah, ele é um analógico com um direcional digital em cima.
Ele tenta fingir que não é um
direcional. Ele é um clitorizinho, né? Um ali pra fora, né? Concordo. Como eu sou fã de FPS, cara, o controle do Xbox não tem nada que supere. Aqueles gatilhos pra tiro é perfeito. É do caralho. Isso, com certeza. O do Play 3 fica muito abaixo. Isso o André sabe, porque eu tô andando sem querer. Cara, qualquer esbarrozinho naqueles erros, eu tô tocando granada feito louco. Cara, só que eu vou, nesse ponto, assim, ó, eu acho o controle do Play 3, por ser mais leve, eu acho muito melhor de ficar jogando, por exemplo, deitado, alguma coisa que ele pesa menos.
Eu acho assim, o controle do Xbox, ele é excelente para jogos, digamos, modernos, né? Jogos, os FPS de console,
Corrida
etc.
É bom pra caralho.
O do PS3, embora ele não seja tão bom pra FPS, etc, esses jogos, ele é mais versátil. Eu consigo jogar um jogo de luta e um FPS nele.
Mas então, cara, no Killzone, cara, eu sinto que se eu tivesse como colocar meu controle do Xbox, eu ia pôr um Mas eu só morro pra aquela merda, aqueles japa, com aqueles frag FPS, o caralho, a exato, cara. Não adianta, cara. Sei lá, você não tem uma precisão do gatilho. Ah, eu vou apertar meio gatilho. Não, você cravou o dedo, cara, e tá arrebentando.
Eu acho o gatilho do Xbox meio estranho, sabe? Às vezes eu não sei quando eu tô apertando, quando eu não tô apertando.
Ô, louco, cara, compra dedo novo, que esses teus pau não tão sentindo mais nada, cara. Pô, você vai jogar um Forza, cara, você consegue controlar um acelerador numa curva, assim, sabe? Você, ah, cara, eu tô a um quarto de aceleração, assim, sabe? Você tem um controle maior.
Tem uma coisa pra falar do controle do Play 3, né, cara? Ele tem bateria interna, né? Você não precisa ficar
com a pilha. É, isso é bacana.
Ah, isso é uma mão na roda. Até porque, cara, embora o Xbox fique dando aqueles girinhos idiota pra mostrar que a pilha tá fraca no anel do controle lá, pelo menos no Play 3 ele ainda dá um aviso visual na tela. O que me deixa puto no PlayStation 3 é que, por exemplo, no Xbox eu largo o controle de canto quando tô baixando alguma coisa, depois de um tempo o controle berna assim pra economizar pilha. E no Play 3 não tem isso. Então, às vezes, eu tô deixando baixar coisa ali, uma atualização, eu simplesmente troco de canal, vou ver uma TV, e aí, cara, depois de 3 horas de fazer atualização, que eu olho pra porra do controle do Play 3 e digo, caralho, essa merda tá ligada até agora.
Tá ligado, é verdade. Enfim, vamos falar então da interface de usuário cada um dos três, né? Que é uma coisa nova dessa geração, a dashboard dos consoles tão integradas ao jogo, a experiência do console, nunca teve, né, como nessa geração, e acho que é importante a gente falar disso.
Mas dá pra definir de maneira bem simples. Do Xbox 360, perfeita. Do Play 3, tentativa de qualquer coisa, mas nada bem feito. E do Wii não tem. Você não tem amigo online, você não precisa, você só põe
não, um... mas aí que tá. Isso eu vou falar. Tu tirando a parte de suporte online, eu acho a do Wii é melhor. Eu acho o sistema de janela do Wii muito mais prático, por exemplo, porque aí pra configuração, tudo que ali embaixo foi, tu quer ir no jogo, tá lá em cima, tu quer navegar na internet, dar um clique no outro lado, sabe?
As coisas o Wii próximas. Eu acho que é realmente mais prático, sabe? Tem tudo que você precisa, tem ali na janela. Só que, cara, é muito feio.
É feio mesmo. É muito simplesinho, né?
É muito simplesinho, muito sem graça, sabe?
Tipo, eu acho do PS3 também muito feio, talvez mais feio que ainda que a do Wii.
Eu acho do Xbox horrível para o PlayStation 3.
Sério? Nossa. Eu acho a do Play 3 linda, só que também useless, total.
Isso eu concordo com o Bada. Em questão de, por exemplo, principalmente se tu focar na parte online, velho, nada supera o Xbox, que tá tudo exatamente a um botão de distância.
Verdade.
Tipo, alguém te mandou uma mensagem, tá um botão de distância pra tu abrir a mensagem. Isso. No Play 3 tem que ir lá pra puta que pariu.
Tem outros pontos da interface do Play 3 que, por exemplo, pra mim, cara, sério, eu não uso meu Play 3 pra ver foto, eu não uso meu Play 3 pra escutar música, eu não uso meu Play 3.
É um pouco da tentativa da Sony de também fazer o console dela ser Media Center,
assim, né, cara?
Mas o Xbox tem isso também, cara.
Mas tem isso, só que é de maneira bem mais fácil, cara. Eu chego o que eu quero no Xbox muito mais fácil do que no Play 3. O Play 3 é muito mais bonito, cara. Isso é inegável, cara, que aquelas waves lá de fundo.
Não, sim, aquilo é, tá, é bonito, mas...
Quando você
eu acho que aquele lance que vai vindo ali no fundo, você consegue ver o que que tem, sabe, com mais facilidade. Eu acho mais intuitivo, eu acho que funciona melhor.
A usabilidade do Play 3 é muito fraca.
Eu concordo que eu acho a beleza do Play 3, é que eu também tenho uma coisa que é opinião bem pessoal minha. Eu acho que o fato do PlayStation ele ser da Sony, a Sony ela já passa uma coisa mais, já, sei lá...
Um design melhor, mais bonito.
É, uma coisa mais séria, sabe? Uma coisa mais adulta, mais séria.
Mais elegante, né?
É uma coisa elegante, é uma coisa séria. Aquela interface, o jeito que ela estoura na tua frente, sem muito barulhinho, sem muita frescurinha, sabe? É uma coisa polida, uma coisa limpa. Isso me atrai muito no Play 3. Agora, velho, eu tô jogando, por exemplo, com o Majin. Aí, ele caiu. Eu tenho que abrir, correr até a lista de amigos, procurar o nome dele, abrir o nome dele, pedir pra mandar mensagem.
Tudo isso tem um loading entre cada um, né?
Pra tudo tem uma porra de um loading.
Tá muito fraco ainda, ela é muito nova pro tempo de experiência que a Microsoft tem, assim. Então, eu nem digo que, pô, a Sony é burra, sabe? Mas é que, realmente, ela não quis copiar, ela quis fazer alguma coisa, tipo, nova. Só que vai demorar um tempo até ela conseguir acertar
aquilo ali. Eu diria assim, não consiga fazer o que eu quero.
Uhum.
Mas é aquela parada que você vê que, cara, tinha como ser melhor, tinha como ser mais ágil.
Quer ver uma coisa que não tem na PC que devia ter? Um botão que eu pudesse clicar e entrar no meio do jogo do Majin, sem precisar esperar ele me convidar.
Sim.
Mas quer ver uma coisa que eu acho legal? Talvez até pro Majin não faça falta, mas pra mim, isso no Play 3 é legal. É o lance do Play 3, ele ter um browser de internet, tá? Ok, o Wii também tem. Uhum. Mas o browser de internet do Play 3 é muito fácil de usar. Se tu entra no YouTube, ele tem aquele tubo separado pra ele, diferente pra carregar vídeo. Ah, isso é uma coisa que eu uso bastante, porque às vezes, por exemplo, tá eu e a Lando e o computador fica na casa do caralho, aí a gente quer ver, vamos ver o episódio da, sei lá, da Márcia pra ver quem é que teve o filho, afinal, de quem é o filho, que saiu o exame de não sei o quê.
Uma coisa que eu não sei como é no Xbox e que me emputece muito no PS3 é quando eu tô atualizando ou instalando alguma coisa que eu baixei e eu não posso fazer nada enquanto isso.
Horrível, horrível.
Quando vai instalar alguma coisa, não dá.
É, um dos dois dá pra fazer nada.
Tá. Só que aí tem uma coisa que me irrita no Play 3, é que, por exemplo, tu vai entrar num jogo lá qualquer, aí tem uma porcaria de uma atualização atrasada. Cara, ele fica, tu não pode ignorar aquilo, entendeu?
Não pode, isso é
uma merda. Ele te banda. No Xbox, dependendo da coisa, no máximo ele te bloqueia live pra não deixar jogar online sem atualização.
Exatamente, isso é muito bom. Por exemplo, tem jogo que você só joga single player, você não tá nem aí, cara. cara? Pô,
ah, não quer atualização. Pra quê, porra?
Exatamente.
Eu quero ver o jogo primeiro, não quero ficar 2 horas esperando pra ver como é que ele é.
Por exemplo, eu comprei o Demon Souls lá pro Play 3, cara. Eu cheguei em casa louco pra jogar, cara. Pude jogar só no outro dia, porque teve tanto update pra fazer do jogo, sabe? Eu queria só ver o jogo. Vem antes de dormir, à noite eu deixo baixando o que precisar. Cara, mas teve tanto update, cara. E a PSN é tão lenta pra esses updates, cara. É, não sei se é só comigo, assim, cara. Mas,
não, pô,
no Xbox, cara, update dashboard, cara, update o que for é rápido pra caralho. Na PSN é tudo lento, cara.
Então, já que a gente tá falando da PSN e da Live, vamos falar do serviço online de cada um, né? Então, como a gente sabe, a Live, ela tem 2 planos, né? O Silver e o Gold. O Gold é pago. Sem o Gold, você não consegue jogar online, simplesmente, assim. E também com a Gold, você recebe demos mais cedo e outras coisas, enfim. A PSN e o serviço do Wii são ambos gratuitos, né? Embora a PSN já tenha anunciado que vai ter um serviço premium em breve, mas que vai só acrescentar, né? Vamos acreditar nisso.
Isso. Isso é interessante porque agora o Wii tá começando a distribuir demos gratuitos, né, né?
Sobre a Live, assim, cara, sobre ela ser paga ou grátis, cara, eu te digo que se você comprou o 360, primeiro, que sem Live não é nada, pra, pelo menos na minha opinião, assim, cara, sem a Live não adianta você ter um Xbox 360 e, cara, vale cada centavo. Cara, cada mísero centavo, cara, eu acho que vale. Porra, é um troço estável pra caralho. Funciona 100% do tempo, cara. Tipo, ou quando vai ficar fora, eles avisam uma semana antes. Ó, semana que vem vai ficar terça-feira fora do ar. Pra mim, cara, a Live é o sistema online perfeito pra jogar, assim. Eu queria que a Live do Windows fosse tão boa quanto a Live ter no Xbox.
Pra mim é o seguinte, cara. Eu gosto de jogar online, mas não é fundamental pra mim, sabe? Tipo, nem de longe, cara. 80% do jogo pra mim é a experiência single player, 20% é a experiência online. Então, assim, eu vou jogar o jogo online, se eu tiver comprado, claro que eu vou jogar e provavelmente vou me divertir, só que eu tendo que pagar por isso, sabe, eu não sentiria que eu estaria aproveitando tudo isso, porque eu não ia querer jogar tanto online.
Faz sentido, realmente.
No meu caso é o contrário, cara, eu já acho que 80% da jogatina pra mim é online e 20% é single player, cara, não adianta. Essa geração pra mim, na passada eu já escolhi o Xbox One porque eu queria suporte online, e nesse ponto não tem quesito, cara, a Live ela mata pau, se tu vai pagar 13 pila, tu tá pagando 13 pila pra uma conexão foda, sem lag, raramente.
Não, isso não tem o que discutir, né, cara? A Live é anos luz na frente da PSN.
Sabe? Em todos os aspectos, ela, assim, ela fornece um serviço de qualidade fenomenal, é barato.
Pra mim, eu sou igual o Pablo, cara. Pra mim, eu acho que até mais que 80% é online, assim, sabe?
Uh-huh.
E a Live só não é melhor que a IWNet agora, que a Infinite Ward lançou.
O Thiago, ele disse aqui no chat que, de cara, parece muito, mas é menos de R$7 por mês, né? Então é um preço muito em conta.
Mas, cara, é só você pensar. A Microsoft poderia muito bem fazer o Silver igual é a PSN, cara, onde cada um que tem o jogo que cuida do seu servidor, o problema é teu, cara. Uhum. Se quer jogar, se você quiser obrigar igual a merda do Metal Gear, que os caras te obrigam a fazer um registro, mesmo você já tendo a tua PSN, não, você poder jogar, cara.
Um registro não, velho. É vários registros. É um conta mesmo, não sei o quê.
A Live Silver podia muito bem ter isso, tá ligado? Uhum. Só que os caras sabem que ia ser uma merda igual a PSN é, cara. Não é organizado, cada lag, tem jogo que tem lag pra caralho, tem jogo que não tem, tem jogo que passa informação pelo servidor, tem jogo que não passa.
Mas olha só, falando assim, os jogos que eu joguei online na PSN, eu não tive problema em nenhum até hoje, sabe? Mas talvez eu tenha de sorte. Mas a minha pergunta é o seguinte: vocês acham que quando a PSN lançar o serviço premium dela, vai se igualar a Live em qualidade?
Eu acho que talvez a PSN, ela faça o que o Bada acabou de discutir, cara. O pessoal que não paga vai criar lá o servidorzinho focado na conexão dele, rodando do PlayStation 3 dele, com os amiguinhos dele. O cara que pagar, aí sim ele vai ter acesso a um servidor como a Microsoft tem, a um computador lá que roda o jogo pra ele.
Mas aí como é que vai ser? Tá, eu pago, eu vou criar uma sala. Você não paga, você vai poder entrar na minha sala?
Acredito que sim, cara. O cara quer fazer igual a gente vê muito hoje em dia, igual aquele Calling All Cars do PS3, que já acabou com online, sabe? Tipo, cara, se fosse um jogo desse na Live, não vai acabar com online. Enquanto a Live não acabar, tem contrato. É pra isso que você paga, pra você ter certeza que você não vai chegar um dia a querer jogar teu jogo. Ah, não tem mais online.
E outra coisa, além do serviço online de qualidade, como o Xbox 360 tem uma base maior instalada, você tem uma comunidade muito forte na Live. Então, assim, por exemplo, um caso meu, eu tenho o Guitar Hero Metallica, que é um jogaço, um dos melhores guitarreros que eu joguei na minha vida, mas eu nunca consegui jogar ele online. Nunca, cara. E olha que eu tentei muito, velho. Cara, se você tem um Guitar Hero Metallica, joga comigo, que eu tô muito sozinho.
Tá, então aí, ó. Então, aproveitando, eu, por exemplo, eu tenho Beautiful Katamari, que é um jogo online pro Xbox 360, e nunca mais tem gente jogando essa merda online. E se essa porra desse Xbox tem uma... Mas a gente tem o maior base instalada de cu é rola, filha da
cara,
puta.
Vem, base escalada de jogo bom. Você vai querer jogar o Hannah Montana online.
Vai te fuder.
É que ninguém vai ter esse mau gosto. É,
não importa qual sistema. Eu consigo jogar nos três. Por incrível que pareça, a melhor inovação da Nintendo foi fazer, por exemplo, o Mario Kart não precisa de friend codes sem querer jogar com amigo, né? Se for quiser jogar qualquer um. Quem dera que a Nintendo continue tocando essa ideia pra frente, embora ela às vezes regride, tá, como, né? Como é, no Super Mario Bros. Wii ela tirou isso. Na PSN, que já foi jogar Bad Company, pô, peguei uma porcaria de uma sala alagada. Cara, relaxa, saio, entro de novo, uma hora entra tranquilo. Todas elas têm seus problemas, como eu te falei, na live tem jogos que eu não encontro gente pra jogar também, mas...
Eu acho que esse não é um problema, eu acho que a live tem outros problemas, assim, a serem citados.
Não, cara, sabe? Depende de que jogo.
É, exatamente.
Mas, Batão, o que você acha que é negativo sobre a live?
Não, primeiro, assim, pra grande massa, pagar na live é um negativo, sim, né, exatamente. E eu acho que, principalmente, a demora que ela tem pro Games on Demand e pros jogos de XNA, sabe? Tipo, eu acho que ela meio que deixou o XNA meio que cair a bola, assim. Enquanto na PSN, não. Tipo, já é mais liberado. Pô, toda semana ali você tem uma ideia nova, algum jogo novo na PSN. Mas, cara, todas cumprem o seu papel. De uma maneira ou outra, todas cumprem o seu papel.
É, o problema pra mim da Nintendo é que ela não tem interesse, assim, na maioria dos casos. Isso falando principalmente de jogos da Nintendo mesmo, First Party, né? Por exemplo, o New Super Mario Bros., que não tem modo online nenhum. Né?
É muito estranho que a própria Nintendo, sabe, tá boicotando o próprio serviço online.
Porque o objetivo dela é realmente trazer amigos e família juntos, entendeu?
Offline.
Pois é, eu até não culpo a Nintendo por isso, cara, porque eu acho assim, velho, o público dela é diferente. Assim como ela não tá se preocupando, sim, com HD agora, talvez no próximo videogame, aí sim ela vai trazer...
Friend Codes também é um tiro no pé, caralho, né?
Ah, cara. Sabe que o pior Friend Code é, que eu acho imbecil, é por que eles não podem, por exemplo, fazer uma coisa básica? Tá lá, o cara me dá aquele número de telefone que ele diz que é um Friend Code, que eu ainda vou tentar ligar pra alguém daquilo lá, pegar o telefone, vou descansar esse vídeo que vai dar, com 300 mil coisas, parece um serial de Windows. Por que eu tenho que adicionar o cara e o cara ainda tem que pegar o meu número, adicionar também? Os dois lá tem que fazer a mesma coisa, porque não pode ser só um.
E sabe o que é? É uma prova de comprometimento de quanto você quer jogar online, sabe? Você tem que ter força de vontade.
E paciência.
E os serviços dos jogos, né, distribuídos online, a Live Arcade, a PS Store, né, enfim, e o WiiWare, né?
Uhum. A PSN Store, nesse quesito, ela é foda, porque como ela abre esse espaço, velho, ela traz uns jogos, conceitos absurdos, cara. Uma coisa que é uma o Flower, assim, o Eden é assim, cara. Olha aquele conceito, aquela ideia que o cara tem. É uma obra de arte disfarçada de jogo, cara. Isso é muito legal.
Só que, assim, ó, pelo menos o que eu soube, a aprovação da Xbox Live Arcade pra jogos lá é muito complexa, cara. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele joguinho que foi feito pra Xbox Live Arcade, o Trilinha, que é brasileiro.
Uhum.
É muito difícil, cara, que, tipo, às vezes você tá um ano tentando homologar o jogo com a Microsoft reclamando de coisa. Ah, mas eu acho que a interface não tá legal ainda, assim, sabe?
Mas não é que a Live não tenha coisas interessantes e inovadoras também, né?
Exatamente. O próprio Castle Crashers, cara, foi uma inovação, cara, foda pra caralho. O Bride, que é alucinante, cara.
Shadow Complex, pelo amor de Deus.
Foda demais,
cara. Shadow Complex é o divisor de águas. O que saiu pra Live com o PSN antes do Shadow Complex, cara, agora vai ter que batalhar muito pra chegar no que ele fez, cara.
Mas, então, acho que o Fred quer participar com a gente. O Fred chegou.
Ô, Fred.
Oi?
Beija a maxila, vai.
Caraca, o Bada tá online.
Opa, eu tô aqui, rapaz. Tá maluco?
Não, você tá atrasado, hein?
Cara, Bada, quanto tempo, cara? Que emoção.
E aí, Fred?
Beleza?
Vamos, então, cara, pra um dos fatores que mais influencia. Eu acho que talvez o fator que mais influencia, né? Porque, afinal de contas, você tá comprando um console, você quer o quê? Jogo, né, cara? Então, vamos falar das exclusividades. Eu acho que isso é uma coisa que muda, né, a cada ano.
Realmente. Uhum. Eu acho que até com o que a gente viveu até mais ou menos metade do ano, o Xbox estava ganhando de lavada.
Até 3, eu não tava botando fé nenhuma, sabe, no PS3. E aí eu acho que com o que eles anunciaram na E3 foi o
quando a gente fala de exclusivos, se não é exclusivo, a vantagem do Xbox, né, cara? Já que o preço dele é mais barato e tal, né?
Não mais, né? Não tá mais. Bem competitivo agora.
Mas falando de jogos originais, né? Pra gente aqui no Brasil comprar, ainda o Xbox tá mais barato. Tipo, se você for comprar originalmente, não importado.
Agora, eu vou ser sincero, porque eu não consigo me decidir por exclusividade um dos três.
Tipo assim, olha só, os grandes grandes dois jogos exclusivos do Xbox, Halo e Gears of War.
Mass Effect, cara.
Não,
Mass
eu estou excluindo os jogos que eu posso comprar no Steam muito mais barato e jogar no PC.
Ah, ok.
É, aí não é exclusivo, né?
É, jogos exclusivos que eu só posso jogar no Xbox 360. Halo 3 e Gears of War. Nenhum dos dois me interessa o mínimo, sabe?
E Fable? Ah, Fable. Que isso, não, cara. Gears of War 2 deve ser legal demais.
Não, mas pera aí, cara. Não, se a gente for excluir PC do Xbox 360, daí realmente não tem nenhuma diferença, cara.
Mas aí vai de cada um, cara. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um problema do caralho. Eu sou viciado em Halo desde o Xbox One. Então eu tenho que ter Halo porque eu adoro FPS. Pra mim, ele ainda é, no multiplayer, o melhor FPS que eu conheço. Podem falar do Modern Warfare, do que for. Cara, não, pra mim não bate Halo.
É.
Segundo, ok, Gears 1 saiu pra PC. O Gears 2 não. E eu adoro essa série.
Demora um ano, né, cara? O Halo 3 vai sair pra PC. Eu aposto quanto quiserem. E Gears of War 2 vai sair pra PC. Eu aposto quanto quiserem. Só que demora.
Pois é, mas eu não quero ficar esperando tanto
pra jogar. Aí é a questão de Early Adopter.
Fable sai pra PC também. Eu tenho certeza que um saiu.
A minha opinião, hoje em dia, após a minha última True Headlights, realmente, saiu Call of Duty 2. Eu vejo o quanto é bom jogar um FPS no PC, cara. É muito foda, cara. Mouse e teclado é uma parada que, infelizmente, pra FPS não adianta. É bom pra caralho.
Com certeza.
É indiscutível.
E hoje em dia, se você olhar no geral, o que tem pra sair de jogos pra PC, pra Xbox 360, pra Play 3, eu tô mais inclinado, em primeiro lugar, pra PC. Pô, vai vir StarCraft 2, vai vir Diablo 3, tá certo que vai demorar, mas tão aí. E, em segundo lugar, Play 3, cara. Porque, pô, é uma coisa que é fato, mas exclusivo do Play 3 é exclusivo do Play 3, cara. Acabou. Não vai sair.
É, o PC, ele tem o famoso problema de que, por conta da pirataria desenfreada, as empresas continuam lançando jogo pro PC, mas com um incentivo pra você comprar no console, né? Ou seja, eles não vão te dar todo o DLC, vão demorar pra lançar o jogo. Por exemplo, o Force Unleashed tá saindo pro PC só agora.
Acho que não é só isso também, não. Eu acho que as outras plataformas têm vantagem também de que, tipo assim, sei lá, eu imagino que em termos administrativos mesmo, seja muito mais fácil uma Sony da vida tentar fazer um jogo ter vantagem pra ela, pagar mais pra desenvolvedora dar vantagem pra versão dela, do que o PC, que não é uma plataforma em si, né? Tipo assim, é uma placa de vídeo de uma marca, uma memória de outra, HD de outra e tal.
O ponto positivo dos consoles é justamente esse, cara. Eles pegam um hardware único e espremem ele até onde eles conseguem.
Vocês estão esquecendo pelo comentário, mas como estamos falando de exclusividade, cara, por isso que eu digo que eu não consigo ficar longe delas, porque ao mesmo tempo, velho, Mario, Zelda, pois Metroid, cara, isso pesa horrores pra mim.
Pesa
horrores.
Mesmo, cara.
Porque
é
minha
foda,
infância
sabe?
Tá ligada em Mario, Zelda e Metroid, entendeu?
Na minha opinião, assim, isso é extremamente subjetivo, né? Pesa pra cacete os jogos exclusivos da Nintendo, alguns deles, mas o problema, cara, é que só isso que pesa também da Nintendo pra mim, nada mais, tá ligado?
Não, e o pior é que, assim, cara, Mario Galaxy é foda, sabe? Mas eu sempre vou preferir jogar no controle tradicional, cara, sempre.
Exatamente.
Sabe? Então, não, assim, eu vou pensar assim, o novo Zelda, cara, eu não acredito que o novo Zelda vai ser bom enquanto eles não refizerem a série do Zelda.
Exatamente, cara.
Vamos supor que eles realmente lancem um Zelda diferente. Vai sair pro Wii, eu vou ficar com vontade de jogar? Vou, cara, mas eu não vou ter tanta vontade porque vai ser no emote, velho. Eu não quero jogar um jogo no emote.
É verdade.
Eu também, cara, minha paixão pela Samus, cara, é gigante. Só que não adianta, cara, minha última experiência foi muito broxante. Então, tipo, ou eles me dão um tapa na cara no próximo que eu falo, caralho, eu preciso jogar isso. Mas o que eles mostraram com aquele side-scroller lá, cara, infelizmente já não me animou, assim, sabe?
Então, esse é o problema, que a Nintendo tem, sabe, franquias de peso e ela tá destruindo, sabe, a imagem.
São franquias hardcore pra caralho, cara. São franquias que não é nego qualquer um que joga.
Por outro lado, se você ver o tanto que a Nintendo transformou essa coisa de deixar as coisas ser casuais também, né, cara? Até títulos tradicionais dela, assim, que tá, não é que você tem que ser hardcore pra jogar Mario Kart, mas é um jogo que oferecia um certo desafio, assim, que era divertido pra caramba. Cara, o Mario Kart de Wii é horrível, sem sacanagem, é um lixo aquele jogo. Que, tipo assim, o jogo é completamente pra quem não sabe jogar Mario Kart, saca? Você acaba ganhando porque no último segundo você tira uma bomba atômica, morre todo mundo da fase de casa, sabe?
Cara, eu não acho isso, cara. Eu acho o Mario Kart Wii um dos melhores Mario Kart
que tem, cara. Eu achei ele muito lento, eu achei ele muito for dummies, assim. Eu achei ele feliz demais, sabe? Cara, qualquer coisa que você vai fazer, yeah!
É verdade. E agora imagina, 30 caras gritando isso o tempo todo. Cara!
Alguma vez vocês jogaram Mario Kart na vida? Porque todos eles foram assim, todos eles, cara,
não, esse é mais, cara. Muito mais, cara.
Cara, você joga, pra mim, o melhor Mario Kart que tem é o que saiu no DS. DS, esse último que saiu no DS.
É, dizem muito isso.
E não adianta cogumelo, caralho, a 4, cara. É corrida de verdade, cara.
E, tipo, eu vejo o Thiago, assim, ele é um exímio jogador de Mario Kart, o cara joga bem pra cacete. E você vê a frustração dele, porque ele começa as pistas do Wii, ele começa liderando, passa a galera e tal. Só que aí no meio da corrida, a galera começa a tirar aquele monte de artilharia pesada pra pegar primeiro colocado.
Mas é isso que eu acho que
ele, cara. Independente da habilidade dele, ele não consegue ficar bem colocado, sabe? É muito mais uma coisa.
É muito assim. Na sorte, né? É muito mais.
Cara, cara, é um sorteio aquilo. Super Smash Bros. Também, cara. É um jogo que o Thiago tem lá, né, pra Nintendo Wii. Eu fui jogar na casa dele, cara. Eu queria gostar daquele jogo, sério mesmo. Eu fui. Porque, tipo, você vê os trailers, sabe? Você vê. Parece muito, muito legal, sabe? Só que, cara, sinceramente, eu não achei nem um pouco legal. Tipo assim, eu acho que é mais uma coisa que é muito por sorte, assim. É muito. Cai um item super aleatório.
Não, eu até acho que dê pra você ter uma jogabilidade consciente naquele jogo, mas você tem que ser muito bom, sabe?
Tem, não. E olha só, tem uma jogabilidade consciente, sim, mas a sorte dela chega a tal nível que em partidas de campeonato de Super Smash Bros. Que aconteciam do GameCube e tal, alguns itens eram simplesmente banidos, porque não tinha condição de você fazer um campeonato e esperar algum tipo de julgamento um pouco justo com, sabe, todos aqueles itens absurdos que podiam aparecer do nada.
Esse eu não entro no mérito, cara, porque assim, ah, eu sei que deve ter muito ouvinte que tá nos ouvindo agora, que deve dizer, cara, o jogo é muito foda, e assim, ó, quando o cara sabe jogar, velho, o cara sabe jogar esse jogo, cara. Eu não consigo, eu tentei várias vezes.
Exato, eu duvido que tenha gente que saiba e que curta, sabe? Mas eu não.
Eu achei ele muito fraco.
O Rafael Cetragni, ele disse o seguinte: a questão da Nintendo é que ela sabe exatamente pra quem ela quer vender o produto dela. E não somos nós, né, cara?
Exatamente. Não, ele tá certíssimo, cara. É verdade.
Fechou muito bem a conversa, então.
O Frank Castro perguntou o que a gente acha desses serviços Twitter, Facebook, Last FM, Netflix.
Pra americano ver, né?
É, pra americano ver. E principalmente porque Netflix, Last FM não é pro Brasil, cara. Então, uma shit, cara.
E o Twitter, cara, sei lá, não sei se tô ficando velho, cara, mas, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no meu computador, no Twitter.
Isso, eu não vejo sentido, cara. Eu vou ligar o meu console pra jogar, cara. Eu não sei como é que é a disposição das casas, se o console fica muito longe do computador e pra você ir no... Mas, tipo assim, o meu console está do lado do meu computador. Tipo assim, se eu quiser fazer alguma coisa no meu computador, eu vou fazer no meu computador.
Mas é que, por exemplo, o Twitter e o Facebook, até principalmente o Facebook, ele tá com uma apresentação, tipo, lá fora, essa época de jogos online, assim, por exemplo, nos jogos do Facebook, chega a ser bacana, sabe? Tipo, às vezes você consegue um achievement mega foda boga, assim, sabe? E a parada solta pra todo mundo. Então isso é até legalzinho, assim, sabe? Mas não que seja uma feature que, bom, agora vou comprar
o agora que tem o Facebook.
Eu acho que todas as empresas, elas estão tentando criar um media center do videogame, entendeu? É um aparelho que tu conecta a TV, navega na internet, mexe no Facebook, mexe no... Só que ainda não tem a mesma acessibilidade que o PC, não adianta, velho. O dia que o meu videogame vier com uma porra de um teclado, de um mouse, uma coisa, aí quem sabe você pode começar a falar. Até lá, cara, não tem isso, não vem com isso, pode encaixar,
não,
pode.
É agonizante você escrever mensagem no controle do, tipo, cara, do Xbox 360.
Mas pra mim, realmente, o único serviço que é de extrema importância, principalmente pelos reviews que a gente lê lá fora, o Netflix fazendo streaming a 1080p lá fora, dizem que do Xbox tá alucinante, assim, sabe?
Isso é uma coisa que eu queria muito ver acontecendo, cara, porque eu não consigo nem imaginar como
é
que deve
pois ser. Pois é, eu também queria muito que isso chegasse ao Brasil, assim, pô, você poder fazer um streaming de um vídeo 1080p.
Como funcionaria esse sistema?
Você paga uma mensalidade e você tem direito a, tipo, eu não sei, eu acho que é ilimitado os streams de quantos filmes você quiser.
É mesmo. Em 1080p.
Cara, te falar o seguinte, velho, isso é lindo.
É lindo, tá, cara.
Ok, a Netflix vem pro Brasil, o Pablo tá aqui todo feliz na frente. Ô Luana, vamos ver um filmeco aqui que eu comprei na Netflix, foda, 1080p. Primeiro, não sei se a minha internet suportaria isso, provavelmente não ia fazer stream.
Exatamente.
Ia ter aquele buffering do caralho. Segundo, cara, no terceiro filme que eu tô vendo, cara, a net me liga de novo, o pau no culto estourou 3 vezes essa franquia que eu vou fazer.
Yeah.
pirataria.
Conheço.
Aconteceu, né, como todos sabemos, o banimento de quase ou mais de 1 milhão de contas da Live.
André, não aconteceu um banimento, aconteceu uma tsunami, sabe?
Aconteceu a justiça, o banhammer da Microsoft, não, acabando com os piratas.
O julgamento, né, cara?
É, inclusive, muita gente diz que é porque pra esse lançamento de Modern Warfare, eu acho também, acredito
piamente que tá rolando um processo fudido por causa disso, cara, contra a Microsoft.
Sério?
Porque eles já tinham todas as keys de todo mundo que tinha que banir, tá ligado? Cara, vamos esperar lançar o Modern Warfare, cara, uma galera vai assinar pra jogar online. Assinado, assim, fudeu, tão banido, pode sair fora. Já pagaram um ano mesmo, agora vão todo mundo tomar no cu.
Então, cara, eles estão no direito deles, velho, total, sabe, eu acho.
Então, eles estão processando pela má-fé da Microsoft de ter esperado um lançamento tão...
Ah, e a má-fé deles de ter distraído.
Imagina esse cara na frente do juiz. Aqui, ó, foi uma má-fé do caralho, porque aqui, ó, eu comprei o Modern Warfare. Esse eu comprei o original, tio.
Original
pra jogar. Só porque eu tenho 75 jogos pirados, cara, vai me... Quem tá pensando que ele é? Esse tio do Gates.
Que direito?
Não é interessante que as pessoas não compram o console, sabe? É a bunny da Live, mas o console tá ali. Você pode jogar os seus jogos pirados, assim, pra sempre. Whatever.
Cara, eu acho isso independente de ser a favor ou contra, do que for, a partir do momento em que tu está fazendo uma coisa que não condiz com o que o console foi feito, cara, tu não tem direito de reclamar, não adianta.
Verdade.
Se tu foi banido, azar é o teu. Se tu, não tô te criticando por isso, se tu quer tentar de novo, comprar outro, fazer a mesma coisa, tentar certo, cara, tu tem toda a chance do mundo pra fazer o que tu quiser. Agora, não adianta tu ficar reclamando depois. E principalmente, não adianta tu vir com aquela frescura que eu não aguento mais ouvir isso, que é assim, ah, fui banido da Live, vou comprar um Play 3. Ah, puta,
cara,
que pariu.
Cara, nossa, não, isso é uma coisa. Tem uma massa de pessoas querendo mudar pro PS3 por causa do banimento da Live, cara, não tem sentido.
Não, vamos supor, eu consigo entender o raciocínio do cara. Por exemplo, o cara veio da geração do PS2 com jogos tipo God of War, os exclusivos da Sony, foda e tal. Ele veio pra essa geração e só pegou realmente o Xbox 360, por melhor que ele possa ser, porque, se quer ou não, cara, a pirataria é um motivo muito forte pra pessoa escolher um console aqui no Brasil.
No Brasil, o que vendeu de PlayStation 2, se o PlayStation 3 tivesse desbloqueio, velho, ele venderia muito mais aqui do que o Xbox.
Exatamente. Com certeza.
Não, com certeza. E aí, por mais que o Xbox 360 seja bom, por mais que o serviço online seja bom, eu acho que muito mesmo brasileiro tava com o Xbox 360 porque podia comprar jogo pirata. Porque
com
podia
certeza,
pagar.
Cara.
O cara que tem a porra do dinheiro pra comprar uma TV LCD, pra comprar o caralho, pra comprar um videogame que custa 2 pau, não vai ter dinheiro pra comprar
exatamente,
um original.
Exatamente. Eu acho que assim, ó, o cara me compra uma TV de 2 pau, um videogame de 1.500, cara, quer comprar pirata, fica no Play 2, cara. Mas sério, nem vamos fazer apologia, cara, quem é certo, quem é errado, porque tudo no Brasil é muito caro, porque minha mãe me bate. Só que eu acho muito bacana você pagar por alguma coisa que você gosta.
Claro.
A experiência que você tem com um jogo completo, um jogo que você compra originalzinha, cara,
nossa,
seja via download, você vai jogar e você fala, pô, eu paguei, cara.
Geração passada, eu tinha, sei lá, cara, 200 jogos.
Uhum.
Cara, não joguei mais nem um quinto, velho, sério. E, velho, como a gente disse, dá pra viver.
É.
Cara, se você teve dinheiro pra comprar, a menos que você tenha juntado, sabe, dinheiro de sua gorjeta de garçom por 10 anos pra comprar o seu Xbox, a maioria das pessoas que compram um console da geração atual no Brasil, cara, não estão tão mal
exatamente,
assim financeiramente, sabe? Ela não vai poder comprar todos os lançamentos. Eu não posso comprar todos os lançamentos, quem me dera.
É. Eu compro um jogo a cada mês ou 2 meses, tá ligado? E assim, uma questão principal que, na minha opinião, a pirataria ainda me coça é a demora dos lançamentos no Brasil. Eu gosto de ter o jogo quando ele saiu, cara. E não, cara, eu tô errado. Eu importo jogos e isso é errado, isso é fato. Mas, infelizmente, é uma maneira que eu consegui de, pelo menos, prestigiar o developer. A pirataria é muita questão de comodidade, eu acredito, cara.
É, sim. Agora eu vou defender um pouco quem usa a pirataria, embora tu saiba que eu seja contra, como eu sempre falei, mas é que tem um problema seguinte. A pirataria, ela é um problema cultural brasileiro. Ela é um problema que ela tá na espinha dorsal do brasileiro a vida inteira. Não tem como trocar. Isso se dá um pouco da época do PlayStation e o cacete, por um problema grave que nós tivemos, que nós não tínhamos suporte nenhum do videogame no Brasil. E quando eu digo nenhum, cara, é nenhum.
É.
Tipo, hoje em dia tu ainda tem um Mercado Livre pra procurar um jogo, tu ainda tem uma loja que importa, tu ainda tem empresas nacionais de importação como a Synergex, enfim. Naquela época tu não tinha nada, velho. Tu era sozinho no mundo, cara.
É outra coisa, né, cara? Isso não tá restrito a jogos.
Pirataria do filme não vai ter como parar enquanto os caras não me lançarem um filme quando sair lá fora, cara. É a pirataria de comodismo, cara. É a pirataria porque eu não vou esperar pra assistir uma coisa que já saiu lá fora há 4 meses. Por exemplo, o Halo 3. Eu tava lá na fila pra comprar o original porque toda a campanha foi foda. Eu tava muito envolvido pelo jogo.
Sim,
e daí, não, vai sair daqui a 7 meses no Brasil. Enfia no cu, eu vou mandar importar, cara.
Cara, isso é um dos motivos que eleva o PC, cara. Que PC tem a distribuição digital.
Exatamente.
Pega, sim, é maravilhoso.
Se, tipo, jogos via DLC saíssem oficialmente no Xbox Xbox, cara, que fosse o mesmo preço do jogo box, mas saísse no mesmo dia, cara, só ia viver de original frouxo.
Com certeza. Cara. Tem um problema disso, é que a gente nem tem live no Brasil, sabe?
Exatamente.
Cara, sabe o que eu achei engraçado a live no Brasil? É que, tipo assim, eles sabem que você está no Brasil, mas você tem que criar um cadastro exterior, sabe?
Quando eu fazer download de conteúdo lá, que é restrito aos Estados Unidos, eles se bloqueiam. Primeiro que eu acho que essa é a última geração com mídia física.
É.
Adoro sim, cara, com um monte de coisa, muito legal. Só que por que essa merda se expande pro Brasil pra mim poder pagar um cartão nacional?
Pois é. Por que as empresas não vêm pro Brasil? Por que a Apple Store não tem uma Apple Store pra jogos brasileiras, cara? Porque no Brasil é tanta burocracia pra vender alguma coisa legalmente no Brasil, cara, que é completamente inviável, cara. Além dos impostos, cara, que é ridiculamente alto.
O Ogro Rissalf, ele disse uma coisa interessante aqui no chat, que é uma coisa que eu penso também, que um dos motivos que eu acho que a mídia física vai sempre existir, ou pelo menos existir por mais tempo, até a próxima geração, é que, cara, GameStop, Best Buy, esses caras são fortes, sabe? É, muito
exatamente.
Fortes. Eles não vão aceitar deixar de vender jogo, eles não vão querer vender só console.
Eu acho que isso é o menor dos problemas deles. Eu acho que isso vai ser facilmente modificado.
Eu acho que vai existir algum outro modelo, assim,
sim,
tá ligado?
O Dose Letal, ele diz o seguinte, além da força da GameStop derivadas, não há como matar o romantismo de uma prateleira decorada. Acho que isso é muito pessoal, cara. Eu realmente prefiro muito mais jogo digital.
Não, eu prefiro jogo palpável até porque como colecionador, isso tem muito mais valor.
A mídia física estraga, sabe? Tudo bem que tem muito problema também com o jogo digital, porque, por exemplo, assim, PS3, quando lançaram o PS4, eu vou poder passar todos os jogos que eu comprei online pro meu PS4? Como é que vai ser isso, sacou?
É. O romance é legal, mas ninguém liga mais pra romance, o negócio é ação agora, sabe?
Não, é romantismo e manda uma flor, então, agradecendo.
Não tem como evitar que a distribuição digital vai tomar conta do mercado cedo ou tarde, cara.
Se a GameStop for inteligente, ela vai dar essa filial ao conhecimento que ela tem, a base de dados que ela tem, com uma Steam da vida, cara. Ou ela corre atrás ou ela morre. Ah, mas ela vai boicotar os consoles. Cara, ela pode boicotar o console à vontade, porque umas americanas da vida vai vender junto com os eletrodomésticos console, não vai não depende dela.
Aqui, seguinte, voltando então ao assunto da pirataria, alguém aí no chat quer entrar aqui com a gente, falar com a gente, que tem uma opinião diferente da que a gente deu? Jurandir Filho do Rapadrocast, vem falar com a gente. Vamos ver aqui.
E aí?
Bem-vindo aí, Jurandir. O que você acha, então, do seu ponto de vista sobre esse assunto todo?
Bom, eu fui banido recentemente da live.
Vai comprar um Play 3.
Meu objetivo de ter comprado o Xbox 360 foi porque eu queria pirata mesmo.
Uhum. Tu jogou o Winning Eleven antes do tempo, fala a verdade.
Nem sei por isso. Mas olha só, olha o que aconteceu. A minha situação foi diferente porque eu passei 4 anos e meio ou 5 anos sem jogar nenhum videogame da nova geração. E eu sempre fui um gamer fissurado mesmo, assim, se você sentar comigo, o André mesmo já sentou comigo várias vezes pra conversar sobre clássicos, assim, e minha cabeça muito,
muito
boa pra isso. E o objetivo de ter comprado o Xbox e ter destravado foi justamente isso. Eu queria reaver o meu tempo perdido. Eu tô jogando aqui 30 jogos ao mesmo tempo.
Mas você não acha que desse jeito você acaba não apreciando os jogos?
A pergunta é simples. Quantos dos 30 você já terminou?
Uns 15, mais ou menos.
15 jogos? Pra mim, cara, quando eu tinha pirata, eu botava o jogo, rodou, cara, é feinho, não gostei do menu, já guardava.
Não, qualquer coisa já valia pra não jogar mais.
Menu é
vale. Eu me lembro que eu peguei o Castlevania, sabe, Last Night, aquele, cara, botei no console e tu me dizendo, cara, jogou? Eu disse, sim, tem alguma coisa com vampiro, né, velho? Foda.
Eu não vou dizer que eu me arrependi de ter destravado, porque eu sou um jogador muito offline, eu gosto muito do single player, eu gosto de jogar sozinho, então pra mim não fez muita diferença ser banido ou não. Porém, se eu fosse escolher mesmo em comprar um videogame da nova geração pra ter o original, eu compraria facilmente o PlayStation 3. Não sei se é porque os exclusivos me cativam mais, ou por ter Blu-ray, eu não defendo a pirataria, só que eu acho que muita gente, quando quer julgar a pirataria, tem que colocar a mão na consciência e pensar assim, pô, será que eu nunca baixei um filme? Será que eu nunca baixei uma série?
Não, mas
será que eu não baixei jogo?
É tudo opinião pessoal, por exemplo, nada contra se o cara baixa o jogo pirata, se o outro baixa MP3 pirata, porque afinal MP3 é pirataria.
Exatamente, é isso que eu tô falando, assim, ninguém pode julgar assim, ah, você é o errado, você tá fazendo
não.
coisa.
E é uma parada pessoal, é você querer pagar pra quem fez, sabe?
Eu nem digo que isso foi uma atitude correta, né, assim, correta entre aspas, mas, por exemplo, por causa de um contato que eu tive, esse meu Xbox destravado vai pro meu sobrinho, eu vou comprar um novo, entendeu?
Você vai usar piratas novamente?
Bom, eu não posso dizer que eu nunca usarei, mas esse novo eu não desbloqueio mais.
Ah, mas poxa, é bacana. É a mesma história assim, por exemplo, existem diretores que levam meu dinheiro no cinema. Agora existem outros que não levam.
Mas não adianta, no Brasil sempre baixam.
É, exatamente. Vai mais de consciência pessoal de você querer fazer.
Não, mas aí também eu volto naquela coisa do problema cultural, cara.
Não é o motivo de eu ter sido banido da live que vai me fazer comprar um videogame novo. Se antes eu chegasse assim, Jurandir, qual console que tu quer? É lógico que eu pegaria o PlayStation, por causa de vários fatores, além de ter a rede gratuita, né? Então, a live tem muito mais gente, mas é como um concurso público. público. Entende assim? Você vai fazer um concurso onde pessoas que são graduadas estão disputando e o ensino médio. O ensino médio é a live e o concurso com graduado é a PSN. É o mesmo jeito, é diferente, né? Tu junta a molecada ali, tá todo mundo na live.
Isso eu concordo. Acho que a comunidade da PSN é bem mais madura que a da live.
Sobre a questão da pirataria mesmo assim, o que se vai substituir ou não, eu acho que ainda existe o bom do colecionador. Eu acho que quem compra o original gosta de ter. Parece que você se sente dono do jogo quando você tem a mídia na mão.
É, mas da caixinha, cara, é verdade. Eu gosto de acordar e ver as coisinhas bonitinhas uma do ladinho da outra, os joguinhos emparelhadinhos.
Por exemplo, tem o CS do Steam há, sei lá, 7 anos, mais ou menos. Eu não me sinto dono dele ainda.
É que a distribuição digital, ela perde um pouco desse feeling, assim, né, cara? Ai, agora eu vou ver o nome de quem fez o jogo, sabe? Tipo,
sabe? Se tu chegar e disser pro cara assim, ó, cara, eu tenho um PlayStation 5, por exemplo, onde todos os jogos são baixados. Eu tenho aqui 100 jogos, ele, caralho, cadê as caixas dele? Não, tá tudo dentro aqui. Caralho, tu é pirateiro, hein, bicho?
Público-alvo de cada console, quem vocês acham que é o cara que compra um PS3? Quem você acha que é o cara que compra um 360? Quem você acha que é o cara que compra um Wii?
Cara, eu acho o seguinte: quem compra um PS3 e um 360 são caras que querem jogar. Quem compra um Wii, o cara que quer se divertir com um grupo e, sabe, fazer aquela brincadeirinha e depois deixar de lado.
Cara, Wii é aquela coisa: você tem alguém pra jogar junto bastante tempo, sei lá, tua casa é sempre bombada de pessoas e, tipo, realmente, cara, Wii num churrasco é diversão garantida. É, cara.
Você dá muita festa na sua casa com pessoas que se interessariam por jogar um Wii.
Não, velho. Você tem irmãozinho, tá ligado? Mulher gosta muito de Wii, cara.
Verdade.
Wii Fit, tá ligado? O público-alvo do Wii, ele é o público bem casual, mas não basta você ser um casual, tipo, solitário. Você tem que ser um casual que tenha bastante amigos ou que tenha uma família legal pra jogar. Sim.
Amigos, e vamos ser claros, amigos reais. Não adianta ter 800 conhecidos no Orkut que não é amigo.
É verdade.
Outra coisa que eu acho do Wii, é um puto de um console secundário. O cara que tem um Play 3, um Xbox, muitos acabam comprando o Wii porque ele é mais barato, porque tem ali um joguinho saindo legal. Quando vem uns amiguinhos pra comer um churrasquinho, o cara vai lá e bota um joguinho. Ele é muito saudável.
E os jogos do Wii são $10 mais baratos. São $50.
Não, mas é bem dessa mesmo, Paulo.
O jogador de Xbox 360 no Brasil vai muito por causa da pirataria. É uma porta de acesso pra ele de conseguir ter um console e um jogo mais barato ali. E isso às vezes não vai nem do guri, vai do pai também, que não vou pagar 300 pila no console, então vou te dar isso aqui, tu compra o jogo depois, foda-se.
Se fosse pra gente traçar assim, o Xbox não tem pirataria, um perfil de um jogador.
Aí é o cara online.
É o cara online. Todo jogo tem que ter online, cara. Tudo que você vai fazer tem que ter online. É aquele cara que gosta de comparar. Quando o jogo tem single player, ele tem arquivamento fudido que você vai lá e compara. Olha, eu tenho esse arquivamento, tem que não morrer.
É aquele cara que tu entra na porra da gamertag dele lá e o cara não terminou nenhum capítulo do Gear, mas ele tem aquela merda de matar 100 mil caras online.
Exatamente. E o do Play 3, eu acho que ele é o cara focado que curta as experiências single player. O multiplayer existe e funciona, mas as experiências single player de God of War, Uncharted, Metal Gear Solid, são experiências únicas. É tipo você ver um filme bom.
Você vê que os grandes lançamentos do PS3, o Metal Gear, que tem um online, mas a gente ignora. O Heavy Rain, o God of War, não tem online, é single player.
Sim, verdade. E eu acho também que o PlayStation 3, ele também é daquela coisa do jogador high-tech, sabe? Não, o cara pode não estar ligado ao online, mas como ele tem toda a personalidade de ser um console de ler DVD, ler Blu-ray, não sei o que, ele é aquele cara que tá tranquilo de vida, que pode jogar os seus Blu-rays, que quer aquela coisa de tecnologia de ponta, sabe? Talvez o cara até não tenha o tempo absurdo de jogar, como acontece no cara do Xbox. Eu não vejo o cara do Play 3 tanto tempo conectado como eu vejo o molecado no Xbox, passa o dia inteiro ligado no console.
E no meu caso, eu comprei o PS3 porque eu não dou tanto foco pros jogos online, né? Eu prefiro a experiência single player. Os exclusivos pesaram bastante, eu quero muito jogar Heavy Rain, eu queria muito jogar Uncharted, God of War, esses exclusivos, e o fato de que os exclusivos da Microsoft que eu quero jogar, eu posso jogar no PC.
Pô, e PC é o público alvo pra quem é hardcore pra caralho, cara.
Inclusive pra aguentar tudo, né? Que você tem que passar pra ter um PC, pagar milhões de dólares de anos em anos pra atualizar sua máquina, aguentar a instalação, bugs, crashes, tudo, né?
Mas o foda do PC é assim, ó, cara, porque, tipo, o PC consegue fazer um jogo sobreviver por muito tempo, verdade, cara. Tipo, verdade. Não tem, cara. Você vê nego jogando Diablo 2 até
Quake
hoje
1, cara.
Com mod que tá aí, paralha 4. A comunidade do PC é muito fodida, cara.
Não tem igual. As próprias desenvolvedoras não fornecem as ferramentas, né?
Interface online, cara, se o jogo não tem chat por voz, abre o Skype quando você jogar.
É, abre o Skype, abre o Steam, abre o whatever.
E outra coisa que eu acho assim, ó, embora o PC seja uma plataforma bem mais cara, hoje em dia ela é muito mais acessível do que alguns anos atrás. Antigamente, cara, a coisa era top, te fudeu com a tua placa. Hoje em dia, tua placa de vídeo, por exemplo, ela tem uma vida útil pra jogos muito maior que
ontem. Vou colocar aqui o Diego Santos, que ele quer falar sobre o Wii. Alô?
Alô?
Diego, você disse que você comprou um Wii, você tem um possuidor de Wii, e que você não se encaixa na descrição que a gente deu pro possuidor de Wii. Por que você comprou um Wii?
Primeiro, os exclusivos da Nintendo, pessoalmente, eu gosto porque são Mario, Zelda, né? A proposta da Nintendo, da interação, que eu, pessoalmente, achei muito interessante. Eu, quando comprei, eu gostei. Embora tenha gente que não gosta, assim, do emote e tal, eu acho muito bom pra jogar.
Você acha que tá sendo bem integrado nos jogos?
Eu acho que tá. Claro, como foi falado também, tem muita coisa assim. A Nintendo sabe usar bem. As third parties, infelizmente, às vezes querem colocar força, né? E acabam fazendo coisas que não ficam muito bem. Que nem até o Sonic Secret Rings, que eu tenho, né? Tá, vergonha, né? Mas tudo bem. Tem muitos jogos single player, eu jogo muito mais que multiplayer.
O que você tá jogando atualmente, por exemplo?
Ó, agora eu tô jogando Zelda Light Princess, que é um jogo excelente. Tava jogando agora há pouco tempo também o Mario Galaxy, Resident Evil 4. E eu tenho muito dessa opção. Tipo, eu tenho o jogo single player, que pra mim é o principal que eu mais jogo. E eu tenho, quando eu tenho a oportunidade de jogar com mais pessoas, com amigos, eu tenho opções boas também, multiplayer.
Teu console é travado, cara?
Eu não destravei ele, é tudo original.
Tu vê uma coisa muito importante que ele falou aí, ó. O console, ele é travado, e tu pode ver a importância da first party, que ele é travado em toda a maioria dos jogos, com exceção do Resident Evil ali, é tudo first party, cara.
Mas aqui, você tem interesse em ter um segundo console, assim? Ou o Wii tá satisfazendo completamente?
Não, o Wii me satisfaz, mas eu pretendo agora, quando acabar a faculdade, tem um dinheiro sobrando, né? Aí eu vou estar livre da maldição. Aí eu pretendo comprar um PlayStation 3, que tem exclusivos dele, que eu também acho fantásticos, né?
Pra você, quem que você acha que é o perfil?
É que o problema é o seguinte, o marketing que a Nintendo faz, ela faz pro jogador casual. É por isso que se tem essa imagem. Eu também...
Não só isso, cara. Eu conheço jogadores hardcore, fãs da Nintendo. Eu, no começo da geração, eu era muito fã da Nintendo, tava botando muita fé no Wii. Mas, tipo, o que a Nintendo fez com o Wii foi que foi me deixando decepcionado cada vez mais, menos interessado. O Thiago, o que já participou do Download, ele tinha um Wii. Ele, cara, o cara mais nintendista que eu já conheci, tá? No começo, assim. E agora, cara, o Wii dele tá encostado, sabe? Tipo, ele faz muito tempo que ele não compra nada pro Wii.
Boa pergunta.
Ele tá focando.
Há quanto tempo você tem o Wii?
Desde agosto do ano passado, agosto de 2008.
Caralho, cara. É, merecem, tem que chamar a Nintendo, tem que estudar, cara.
Eu tenho um ouvinte de chat perguntando quantos anos você tem.
26.
Cara, você pode falar. Ele é que nem eu, velho. Eu tenho 28, então eu sou apaixonado pelo Wii. Mas pode ser principal da Nintendo, cara. Ela ainda é muito decisiva na minha vida porque embalou minha infância inteira, velho.
Ainda há muito que explorar, o que evoluir. Até como o próprio 3D, como surgiu, né? No começo ainda tinha muita coisa tosca, todo mundo querendo fazer 3D à força. E depois foi evoluindo, ficou bom. Acho que essa ideia da interação do Wii.
Diego, valeu aí, participação. Muito obrigado.
Eu que agradeço
ponto de vocês. Vista.
Valeu,
muito,
valeu,
muito diferente. Valeu.
Perfeito.
Valeu. Valeu. Ô, produção, pega uma boneca do Gugu pra dar pro Diego. Não vai pra cá sozinho.
Cara, eu quero ver como que o Wii vai dar quando chegar os vibradores da Sony lá e o Projeto Natal lá, cara.
Vamos falar sobre isso. Interações finais aqui pra fechar mesmo e o futuro de cada console. Hoje tá assim, né? O PS3 tá chegando lá, tá? Cara,
é o primeiro ano que ele deu o destaque que ele falou que pra mim foi o primeiro ano que ele deixou de apontar como o perdedor completo, tá?
O Wii vendendo litros ainda, Xbox 360 no segundo lugar.
O Wii vendendo litros, vírgula. Ele continua vendendo bastante, mas tá vendendo 40% a menos do que ele vendeu na mesma época do ano passado. E isso não é comum.
É.
Você olhando pro mercado de jogos, a venda é uma parada que, assim, ela tem um boom inicial, depois ela desce e ela permanece constante até praticamente, tipo, o final da geração, onde ela entra em queda livre. O Wii devia estar na constante ainda, sabe? O DS continua vendendo constantemente. Tanto é que o Red lá já falou, cara, que eles sentiram a queda de venda do Wii, sabe? E eu acho interessante até pra Nintendo ver que tá na hora de começar a partir pros hardcore. E a
tá na hora de começar a entrar nessa geração, né, cara?
O futuro de cada console, o que vocês acham daqui a 2 anos?
O fim do mundo.
Então, a minha visão é, Xbox 360, ele vai ter perdido essa geração, eu acho que ele vai terminar em segundo, e o Play 3 vai, cara, alcançar o Xbox fácil, assim, tipo, vai ficar por muita pouca diferença, ou se não, vai passar o Xbox, mas o que aconteceu nessa geração foi muito foda pra mostrar pra Sony que agora ela tem concorrentes de verdade.
Ela veio mostrando, olha o que eu fiz com o PlayStation 1, olha o eu levei o PlayStation 2, tá na hora de tu me respeitar. E aí deram com a porta na cara dela e ela, agora ela tá pegando o nicho dela de volta.
A Microsoft tem muito mérito, cara. Eu acredito que o Projeto Natal vai dar uma estourada que vai ser fodida, cara.
Eu já não acho, cara. Eu acho que vai ser novidade que nem o Wii, sabe?
Mas,
não,
cara, se for novidade igual o Wii, a Microsoft tá feita, cara.
Mas uma coisa é você já comprar um console que já vem com tudo. Outra coisa é você ter que comprar um acessório.
Quer dizer,
por mais que ele vai ser barato, tudo, eu não sei se tipo, vai ser 100% da base instalada que vai pegar o Projeto Natal.
Eu acho que não, realmente.
Na verdade, aí volta um pouco do que quando a gente fez o cast, acho que foi com a E3 que a gente chamou o Allegret, que ele falou que a gente parar de pensar ele só como uma ferramenta de jogos e pensar que a gente vai poder mexer na DS só passando a mãozinha no ar, que se a gente for ver um DVD, a gente pode dar play ou passar o capítulo só mexendo a mão.
Sabe o que é o lance? O controle do Xbox é sem fio, cara, e você está economizando movimentos mexendo nele. É uma novidade. Mas no fim das contas, cara, eu vou achar muito mais prático e confortável mexer no controle.
Mas, cara, olha, você tá jogando com o teu controle do Xbox, mas imagine você tá jogando, sei lá, um Ghost Recon.
Uh-huh.
Imagine você dar comandos igual a gente quer, assim, tipo com a mão, assim, tipo, ataque.
Já, eu pensei. E eu acho que nesses jogos deve funcionar bem, mas eu acho que não vão ser todos. E sabe por quê? Porque eles não podem vender um jogo com suporte ao Natal, exatamente porque não é um aparato que já vem com console.
É, não,
essa vai ser a diferença entre o Projeto Natal e o que o Wii é, cara. O Wii é baseado completamente no sensor de movimentos.
Mas é da Microsoft. Imagina tu jogando com Flight Simulator com os braços levantados.
E eu acredito que o Natal, ele é, tipo, o teste da Microsoft pra próxima geração, sabe? Tipo,
sim,
ela tá
usando
essa
acho.
Porra, e eu acho que a próxima geração vai vir embutida no console.
E aí eu acho que dá certo.
É.
Enfim, mas eu acho que o vibrador do PS3, eu acho que tem muito mais explicação pra jogos do que o Projeto Natal.
É o seguinte, cara, mas tipo assim, cara, tudo isso é especulação do caramba ainda, né? Eu acho que é muito difícil, extremamente difícil a gente fazer qualquer previsão sólida sobre ele, sabe?
Uhum.
Eu acho que os dois têm potencial, eu acredito que o do 360 tem muito mais potencial pra interface, mas eu imagino mesmo que pra jogos mesmo, o do PS3 seja melhor.
Eu
não que
eu
possa ser...
Ah,
olha,
Não
que isso vai fazer o controle do PS3 ser obrigatoriamente bom. Pode ser que ele seja muito mal executado. E eu não tô falando que o Natal vai ser ruim, não, cara. Eu só tô falando que eu não acho que ele vai ser tão útil assim para os jogos. Acho.
Ok, Fred, tu fica na linha que a produção vai pegar teu endereço, tá? E aí a gente vai te mandar o brinde. Obrigado.
Eu não tô nem aí pra nenhum desses controles de movimento. Eu quero jogar no controle sempre. Mas eu acho que pra jogos, pro que eu quero, eu consigo ver um pouco mais de potencial no do PS3.
Não vai adiantar. Pra nós, do hardcore, nunca vamos se sentir satisfeitos com um controle de movimento, entendeu? Não existe. Assim como o Wii não nos agradou, o sorvete não vai nos agradar, o Natal não vai nos agradar. Talvez tenha jogos que funcionem bem. Claro, vai ter jogos que vai ser legal jogar com eles, assim como tem jogos no Wii que são legais jogar com sensor de movimento.
Tá. Minha visão pro futuro, assim, dos consoles, eu já não acho que o Wii vá vencer essa geração a longo prazo. Não sei até onde essa geração vai durar, né? E talvez o 360 não ganhe, mas o que eu acho que vai acontecer em breve, e daqui a uns 2 anos ou coisa do tipo, é que até pras pessoas que entraram agora na geração e curtiram o Wii por causa do controle intuitivo dele e tudo mais, essas pessoas vão cansar da novidade. Essas pessoas que estão jogando Wii Fit, Wii Music, Wii whatever, vão cansar da novidade e procurar algo mais. E aí eu acho que essas pessoas vão começar a olhar pro 360, entendeu?
O Wii, ele tá introduzindo um público que não jogava. Então, a probabilidade que depois de um Wii eles vão pro 360, vão pro PS3, ou vão pra alguma outra plataforma de jogos, cara, é muito grande.
Eu não sei se vai ser suficiente pra passar o Wii, mas eu acho que se não passar, vai chegar muito perto. Acho que o final dessa geração vai ser muito equilibrado.
Eu tenho uma mágoa do Play 3 por causa da E3 de 2005,
sim, cara.
Como eu falei, nessa geração eu não consigo me livrar dos 3, porque tem franquias de peso em todos eles, por isso que eu fico preso a eles. Eu não consigo saber quem vai ser vencedor. Eu acho que realmente que o Wii não vai ser vencedor, porque ele tá descendo um barranco de vendas e de qualidade também. O Xbox, ele continua sendo a minha pupila dos olhos pra jogos online, mas ultimamente tô dando tanta atenção pro PlayStation 3, justamente até pro tudo ban, de gente que foi banido que eu não tô jogando. Eu não consigo decifrar qual dos dois vai ganhar. Eu vejo que isso depende mais exclusividade que qualquer outra coisa. E se eu ver a longo prazo, como não tô vendo anúncio de muita exclusividade pro Xbox, e quando eu digo exclusividade, eu digo coisa de peso, eu vejo que tá saindo muito mais coisa pra PlayStation 3 como exclusivo.
Eu acho que também essas exclusividades foram muito coisa desse ano e do começo de 2010.
A gente não sabe
como que vai dar a partir daí.
No final, eu fico na dúvida entre os dois.
Também é muito relativo o que é ganhar a geração, sabe? Se é ganhar o número de vendas, ganhar no que significa
qualidade, né?
Na qualidade, na importância, assim, como console.
Eu acho que esse ano também tá histórico pro PS3 mesmo, porque, pô, negócio da Fora e Final Fantasy 3 são jogos que desde o início eles estão anunciando, né? Assim, a baba tá escorrendo, sabe? Olhando pra esses jogos desde 2005, cara.
vou chamar aqui duas pessoas, o Guilherme Augusto. Guilherme?
Oi. Caravana de onde, Guilherme?
O que você acha, então, dessa geração e de suas previsões aí pro futuro?
Ah, velho, assim, o que eu acho? Eu sou fã, assim, comprei PlayStation 1, comprei PlayStation 2, comprei PlayStation 3, tem um Wii, joguei 3 meses, que eu sei, tá lá guardado.
Aham. Uhum. Tá um barulho de impressora no fundo?
Eu nem sei o que vocês estão falando, pra verdade, eu não tô ouvindo nada. Né?
A C4 do teu lado.
Cara. Então, o que eu acho, velho? Eu acho que sim, projeto Natal vai ser mais ou menos a mesma coisa do Wii, vai ser um acessório, vai funcionar um tempo, depois vai vir uma coisa nova por aí.
Uhum.
PS3, tá mais ou menos. Não tô assim tão feliz com o PS3 quanto eu tava com o meu PS2 quando começou, porque assim, os jogos não estão tão bons. Acho que esse negócio de Blu-ray, esse negócio de DVD, essas coisas vai acabar. Se criarem um negócio, sei lá, ponte, meio e fim, sabe, pra console, eu vou ficar feliz.
Você aposta então na distribuição digital?
Aposto.
Ô, velho, eu tenho que falar, cara. Eu não consegui prestar atenção em nada, porque eu fico ouvindo esse pi-pi de fundo, cara. Eu fico esperando a hora que começar a fazer pi e ele morrer, tá ligado?
Foi o último desejo do Guilherme, ele tá na UTI, era falar com a gente.
Valeu, cara. Valeu, Guilherme.
Valeu, Guilherme.
Ah, obrigado.
Falou.
Me passou aqui o Diego dos Santos. Vou ver se eu consigo adicionar ele aqui.
Tá chamando.
Aê!
Olá,
Diego.
Diego, o que você acha dessa geração e as previsões pro futuro?
Cara, essa geração foi bem interessante. Mostrou aquela rivalidade que tá um pouco esquecida entre Sega e Nintendo. Foi divertida, né?
Sega e Nintendo.
Caraca, isso tem tempo, hein?
As empresas realmente vão focar nessa parte de interatividade, né, com sensores de movimento, ó, tem o Natal aí, o Dildo ou sorvete, como o Paulo costuma dizer lá da Sony.
Eu gostei do sorvete, cara, não simpático, assim.
E acho que vai seguir esse caminho, cara, mas com certeza...
Você acha que no futuro todos os consoles vão ter sensores de movimento? Acho que um dia a gente vai abandonar os controles tradicionais?
Ah, eu acho que todos vão ter, claro, mas acho que não vão abandonar, não.
Ô, Diego, então valeu, cara, valeu a participação.
Valeu, você, valeu, Diego.
Valeu aí, cara.
Cara, então é isso, finalmente chegamos ao final do nosso primeiro cast ao vivo, acho que deu tudo certo, né, por incrível que pareça. Cara, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, que estavam participando conosco, que deram seus comentários, participaram com a gente com voz. E, principalmente, muito obrigado à nossa moderadora Nath, que passou um inferno nesse chat. Aí o Bada, cara, tá aparecendo aqui depois de muito tempo, mas, provavelmente, pelo que a gente tava conversando ali, ele vai voltar em breve, né, pra falar de alguma coisa aí, né?
Ah, cara, o Bada é mal conversado, velho. Ele some de novo, cara, com dois anos.
Mas é, valeu aí ter participado. Pô, espero participar demais aí, assim que puder, pode convidar de volta, eu
com
tento
certeza.
Participar. E siga-me no Twitter, Badaway.
Badaway no Twitter. Cara, muito obrigado, Bada. Muito obrigado a todos que participaram conosco hoje. Até semana que vem. E Game Over.
Adeus, sai.
Falou.
Até mais.
Boa noite em vocês.